Vamos dar início à nossa reunião extraordinária da Comissão, totalmente preenchida por uma audição à Sra. Ministra da Educação, em consequência de um agendamento putestativo apresentado pelo PSD. Quero, em nome da Comissão, dar as boas-vindas à Sra. Ministra e aos Srs. Secretários de Estado. É conhecido o funcionamento destas audições. O Grupo Parlamentar do PSD, partido requerente, faz a primeira intervenção. O Sr. Ministro responde. Seguem-se todos os outros grupos parlamentares e os Srs. Deputados não inscritos. Há respostas a cada uma das intervenções por parte da Sra. Ministra. Pode utilizar mais tempo, ou melhor, o seu tempo que tem no final. E há uma segunda ronda onde cada um dos Srs. Deputados se pode inscrever e também haverá tempo para a Sra. Ministra e os Srs. Deputados de Estado poderem responder. Vamos dar de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, que, para o efeito, designou o seu deputado Pedro Duarte. Dispõe no máximo de 5 minutos para a sua intervenção inicial.
Sr. Presidente, se estiver de acordo, eu daria a palavra para uma intervenção à mesa apenas sobre esta matéria antes de...
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Eu gostaria, em primeiro lugar, evidentemente, de cumprimentar todos os presentes, em particular, os ministros da Secretaria de Estado. Desculpa, não sei se a culpa é minha. E a intervenção à mesa era no seguinte sentido. Esta reunião surge na sequência de uma proposta que o Partido Social Democrata apresentou para aqui podermos esclarecer um conjunto de matérias e discutir um conjunto de matérias com a Sra. Ministra da Educação. E essa proposta foi chumbada, na altura, com os votos contra do Partido Socialista. E, portanto, eu julgo que poderemos... E, portanto, o PSD recorreu a um agendamento protestativo. Eu julgo que poderemos, eventualmente, concluir que o Partido Socialista considera, então, que a reunião não tem uma particular pertinência política. Portanto, eu colocava a questão se é possível utilizarmos o tempo do Partido Socialista, nomeadamente por parte do Partido Requerente, ou então redistribuindo por todos os grupos parlamentares, no sentido de podermos ter mais alguma oportunidade de esclarecer as matérias que para nós são pertinentes junto à Sra. Ministra. Se tiver de acordo, uma outra questão que aproveitei já, ainda sobre a Comissão dos Trabalhos, para questionar o Sr. Presidente, mas naturalmente perceber se há concordância também dos membros do Governo nesse sentido, de podermos fazer a primeira intervenção, à semelhança um pouco do que acontece nos debates quinzenais, por exemplo, de colocarmos, isto é, da intervenção não ser toda seguida em 5 minutos, porque nós temos muitas perguntas de matérias distintas, como aliás o próprio requerimento diz, e talvez se torne menos esclarecedor. E, portanto, podermos fazer aqui algum ping-pong, digamos assim, no sentido de haver uma pergunta, uma resposta, uma pergunta, uma resposta, ou um conjunto de perguntas e um conjunto de respostas, e não 5 minutos, que nos tornará, se calhar, menos esclarecedora a reunião. Portanto, era basicamente estas duas questões prévias que gostaria de colocar à consideração da mesa e da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Duarte. Dizer-lhe que os nossos critérios e a organização dos trabalhos foram consensualizadas com todos os senhores deputados. Ainda ontem, na reunião da Comissão, tivemos a oportunidade de consensualizar esta grelha. E as regras são conhecidas. O Sr. Deputado Pedro Duarte conhece essas regras. E, portanto, quanto à metodologia acordada, os grupos parlamentares podem utilizar o seu tempo de uma só vez. Pode, neste caso, o grupo parlamentar do PSD, que dispõe numa primeira ronda de 5 minutos mais 3 minutos, poder utilizar 8 minutos no início e, portanto, não utiliza os 3 no final, ou pode passar tempo que tem no início para esses 3 minutos finais e, portanto, crescer esse tempo. Não é possível partir os tempos, isso nunca foi colocado e, portanto, não é essa a nossa regra de funcionamento. Segundo, em relação à utilização do tempo do grupo parlamentar que não utiliza o tempo, nós já tivemos situações dessas e esse tempo não é utilizável. É utilizável o tempo destinado a todos os deputados que será repartido apenas pelos deputados não inscritos. Por isso, se não houver nenhum deputado de um grupo parlamentar, na circunstância do PS que não se inscreve, ele será distribuído por todos os outros deputados, mas na segunda ronda. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte para iniciar, então, esta nossa audição.
Muito obrigado, então, Sr. Presidente. Eu vou colocar questões muito concretas e, portanto, fazia este apelo, pedindo desculpa aos seus membros do Governo, este apelo para que tivesse a oportunidade de ir tomando nota, digamos assim, para que as respostas não deixem de ser apresentadas, digamos assim. Contudo, antes dessas questões prévias, ou melhor, antes dessas questões concretas, uma questão prévia apenas para dizer o seguinte. Na última oportunidade que tivemos de aqui reunir nesta Comissão com o Sr. Ministro da Educação, a reunião terminou de uma forma, eu diria, não muito urbana, com a Sra. Ministra de dedo em riste, ameaçando os deputados da oposição a propósito, concretamente, de uma questão colocada a propósito de um contrato estabelecido com o Dr. João Pedroso, por parte do Ministério da Educação. Eu queria dizer isto, para que fique claro, porque a reunião já tinha concluído da última vez, que nós não nos intimidamos com este tipo de matérias e, portanto, hoje vamos colocar todas as questões que consideramos pertinentes, incluindo uma questão relativa a essa questão, a essa matéria que embaraçou na altura a Sra. Ministra da forma que todos tivemos a oportunidade de ver. Não será colocada por mim neste momento, mas será feito mais à frente, nomeadamente pela voz do Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Bom, quanto às questões concretas, primeira, relativamente ao processo de avaliação e aos objetivos individuais, à não entrega, digamos assim, a questão é muito clara. Sra. Ministra, acha razoável que as consequências que cada professor terá, que cada pessoa que não entregou os seus objetivos individuais terá, fique dependente da opção individual de um determinado diretor de uma determinada escola? Isto é, se acha razoável que, por exemplo, numa determinada escola seja decidido preencher os objetivos individuais de um professor que não os entregou e, portanto, o processo foi com toda a normalidade e sem qualquer consequência, e numa escola ao lado, a uns metros ou uns quilómetros ao lado, um determinado professor que teve exatamente o mesmo comportamento possa ser alvo de um processo disciplinar ou possa ver a sua carreira prejudicada por essa razão. Se este princípio de justiça e de igualdade faz sentido na sua opinião. Segunda questão, Sra. Ministra, relativamente ao cumprimento do programa do Governo. O programa do Governo que eu aqui tenho tem duas promessas, chamemos-lhe assim, ou dois compromissos muito claros. Em primeiro lugar, vou lê-los, 100% das crianças com 5 anos de idade a frequentar a educação de infância. Mais à frente lê-se, tornar obrigatória a frequência de ensino ou formação até aos 18 anos de idade. Ora, com alguma surpresa, vimos no último congresso do Partido Socialista o Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do PS apresentar estas medidas como sendo inovadoras e como sendo fazendo parte do próximo programa eleitoral do Partido Socialista para que daqui a 4 anos ou 5 anos estas metas sejam atingidas. Esta era uma promessa de facto de 2005, aliás, eu tenho aqui um cartaz que foi apresentado, nós falamos muito do cartaz dos 150 mil empregos, mas está aqui um da Juventude Socialista que diz 12º ano de escolaridade obrigatória. A pergunta é esta, Sra. Ministra, já desistiu de cumprir estas metas do programa do Governo ou prevê que até ao final desta legislatura isto ainda vai ser atingido? Fracassou ou não fracassou, digamos assim, neste objetivo do 12º ano? Relativamente à questão pré-escolar, há um dado que foi ontem conhecido que eu julgo que é relevante. Um relatório da Inspeção-Geral de Educação mostra-nos que nas crianças, nomeadamente de 5 anos, a taxa de ocupação perante o número de candidaturas, que foi o ano passado 96%, foi este ano de 94%. Portanto, não só não estamos a caminhar para os 100%, como estamos a, aparentemente, pelo relatório que é feito por uma amostra, mas é feito pela Inspeção-Geral de Educação, que está na tutela do Ministério, ou na orgânica do Ministério, revela-nos que, de facto, há aqui um decréscimo. E, portanto, o que é que se passa? Estamos ou não ainda em condições de prever o cumprimento do programa do Governo também relativamente a esta matéria. Terceira questão, Sra. Ministra. Conhecemos nos últimos dias um caso que nos preocupou a todos relativamente a uma escola em Barcelos e de potencial ou eventual discriminação, segundo responsáveis do Ministério, discriminação mesmo, de positiva no caso, segundo a sua opinião, de numa escola do nosso país, como conhecemos, relativamente a portugueses de uma determinada etnia, concretamente a cigana. A questão que se pergunta, Sra. Ministra, tem a ver com o seguinte. E só lhe faço uma pergunta sobre isto. É obrigo de que legislação, de que enquadramento normativo é que aquela turma está colocada num monobloco autonomizado do edifício da escola? Aparentemente não é uma turma PF, pelo menos a nível das idades dos alunos isso fica relativamente claro. Temos lá alunos dos 9 aos 19 anos. E, portanto, qual é o enquadramento legal? Se conhece e se não sabe dizer qual é, se não há enquadramento legal e, portanto, se há um comportamento, eu diria, ilegal, quais foram as medidas já tomadas pelo Ministério para resolver aquela matéria. Quarta questão, Sra. Ministra, pedir um comentário ao seguinte. Nós conhecemos recentemente, foi tornado público, um estudo que não foi encomendado pelo Ministério e pelo Governo, mas foi um estudo de um técnico, um investigador, português, que trabalha em universidades de Londres e de Bona, que nos revela, está aqui o título, que se calhar é mais eloquente para não perder tempo, o estudo afirma que nova avaliação dos docentes prejudicou alunos. E, portanto, saber se o Ministério já avaliou este... Eu tenho aqui o relatório todo, mas acho que o título do jornal é mais eloquente. Se já avaliou este estudo e se tenciona fazer alguma cerimónia de apresentação do mesmo ou convidar este e com contratar este técnico, à semelhança do que fez da Débora da OCDE, para apresentar este estudo, porque eu julgo que ele é bem revelador do estado da nossa educação. E esse propósito, eu gostaria que a Sra. Ministra comentasse também outros dados que temos em cima da mesa. Eu vou falar de dados que não são manipuláveis, nomeadamente por via de políticas facilitistas. Nos rankings conhecidos dos exames nacionais de ensino secundário, que são aqueles feitos pela comunicação social, não temos outros, como a Sra. Ministra sabe, um deles, do Jornal Notícias concretamente, diz-nos que a primeira escola pública, quando comparada com todas as escolas, também com as privadas, a primeira escola pública aparecia o ano passado, em 2007, em sétimo lugar. Ora, neste último ano, em 2008, a primeira escola pública desceu de sétimo para 19º lugar. Num outro ranking que tinha critérios diferentes, o da SIC, a primeira escola pública aparecia em 5º lugar. Neste último ano aparece em 14º lugar. Ora, estes rankings não são manipuláveis, porque comparam realidades absolutamente idênticas. E, portanto, como justifica esta queda abrupta da escola pública, nomeadamente quando se compara com as escolas privadas? É que, na nossa ótica, este é o melhor exemplo do fracasso das políticas educativas deste Governo. A última questão que tenho nesta primeira intervenção, peço desculpa, mas como não tenho cronómetro, sou habituado, é a última questão.
Informei quando passou os 5 minutos, não quis foi interromper.
Agradeço e peço desculpa que não me apercebi, vou mesmo terminar. Tem a ver com o Magalhães, eu tenho muitas perguntas que vou deixar para a ronda seguinte sobre a questão do Magalhães, mas vou deixar já uma questão agora, e que se prende com o seguinte. Nós temos aqui um comunicado do Ministério da Educação, publicado no dia 10 de março de 2009. Esse comunicado diz, vou citar, foi hoje tomada a decisão de verificar os programas instalados no computador Magalhães para aferir a sua conformidade com as exigências do Ministério da Educação. A pergunta é esta, Sr. Ministro, e nesta altura estavam 200 mil Magalhães distribuídos. Até lá, o Ministério da Educação nunca verificou os programas instalados no computador Magalhães para aferir a sua conformidade com as exigências do Ministério da Educação? Acha isto razoável? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Duarte. Tenho a palavra ao Sr. Ministro da Educação para responder.
O conjunto de perguntas, mas também de insinuações e de ameaças, Sr. Deputado Pedro Duarte, certamente não podem ser respondidas em 5 minutos. Eu vou pedir aqui a colaboração dos senhores secretários de Estado. Vamos dividir entre nós a possibilidade destas respostas e, portanto, o senhor secretário de Estado Jorge Pedreira responde às questões relativas à avaliação aos objetivos, ao relatório da IGEA também. O senhor secretário de Estado Walter Lemos responde a algumas outras questões que aqui foram colocadas e eu reservarei a minha intervenção para o final. Muito obrigado.
Tenho a palavra o senhor secretário de Estado Adjunto.
Muito obrigado. Sr. Deputado, relativamente às questões da avaliação de desempenho, e como o tempo é breve, diria o seguinte. As consequências da não entrega de objetivos individuais não são uma matéria de opinião, são uma matéria que está legislada. E, portanto, são as consequências que estão inscritas na lei. Não lhe vou dizer quais são, Sr. Deputado. O Sr. Deputado lê a lei e sabe quais são. O problema, e é o problema que o PSD traz aqui, é da enorme irresponsabilidade de, depois de terem tentado tudo para que a lei não se aplique, virem agora querer dizer que não há consequências do incumprimento da lei. Senhor Deputado, se me deixar falar, e portanto, a lei aprovada, promulgada, publicada, é para ser cumprida. E, portanto, e aqui há uma relação hierárquica na avaliação de desempenho. Uma relação hierárquica entre o Presidente do Conselho Executivo ou o Diretor e o avaliado. E é no quadro dessa relação hierárquica que o processo de avaliação de desempenho se desenrola, não fora dessa relação hierárquica. E assim não conseguirei responder a nada, Sr. Deputado. Relativamente ao estudo que apresentou, aquilo que lhe tenho a dizer é que é um exemplo de como não se pode fazer um estudo. Porque quer comparar uma coisa que não aconteceu. Quer dizer que os resultados escolares dos alunos relevaram para a avaliação de desempenho feita no ano passado. que eu saiba, não a levaram. E, portanto, não aconteceu. Está a tirar conclusões de uma coisa que não aconteceu. Terceira questão, o relatório da Inspeção-Geral de Educação e a oferta dos 5 anos. O que acontece é que se trata, como o Sr. Deputado disse, de uma amostra. De uma amostra da rede pública exclusivamente. Como sabe, a cobertura da rede é não apenas rede pública, mas também rede solidária. E, portanto, essas oscilações verificam-se tendo em conta justamente que a amostra não é idêntica todos os anos e que não cobre a rede solidária. E, portanto, não é verdade. Essa variação pode não ter nenhum significado do ponto de vista da cobertura da rede pública e rede solidária. De resto, em algumas zonas do país, se vir bem o relatório, pareceria que havia uma cobertura muito baixa e, inclusivamente, uma cobertura mais baixa nos 5 anos do que nos 3 e nos 4, e isso resulta justamente da cobertura ser total e ser uma cobertura total com a rede solidária. Portanto, essa conclusão que o Sr. Deputado está a tirar é uma conclusão absolutamente ilegítima.
Tem a palavra o Sr. Deputado de Estado da Educação.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, só acrescentar aqui ao facto daquilo que foi dito pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto, dizer que os números provam que há uma maior taxa de cobertura, porque há muito mais crianças inscritas na educação pré-escolar. Portanto, os números absolutos provam os dados. Como sabe, o estudo da inspeção, mesmo que seja uma amostra razoavelmente representativa, é um estudo que não abrange todo o universo e, portanto, nós neste momento, os números que estão disponíveis, aliás, estão disponíveis no site do GEM, não é? Relativamente às inscrições e à frequência do pré-escolar, tem maior número de crianças. Portanto, se tem maior número de crianças e se ainda por cima há coortes, as coortes são menores relativamente às coortes anteriores, é fácil perceber que a taxa de cobertura subiu. Sr. Deputado, agora, a questão dos ciganos, da escola de barqueiros, da comunidade cigana. Gostaria de dizer que perguntou ao abrigo de legislação. Sim, é um percurso curricular alternativo nos termos da legislação correspondente, que eu suponho que é o despacho normativo 50, não de 2006, não tenho de cor, mas suponho que é esse, que estabelece a possibilidade de fazer percursos curriculares alternativos. Coisa curiosa, Sr. Deputado, porque não existe nas tais escolas privadas do ranking que o Sr. Deputado aí falou. Se existe nestas escolas públicas. E, portanto, estes percursos curriculares alternativos. Gostaria também de dizer que, dos dados que nós tivemos relativamente a esta matéria, e independentemente de ser sempre possível melhorar o trabalho que deva ser realizado, o que lhe posso dizer é que esta escola tem realizado um excelente trabalho de integração, que já tem mais de 50 crianças de etnia cigana integradas regularmente no sistema escolar, e também lhe posso dizer que a esmagadora maioria destas crianças no ano anterior estavam fora da escola, e isso não foi denunciado por nenhuma entidade, apesar de estarem dentro da escolaridade obrigatória, foi a própria escola que foi ver das crianças à comunidade para as colocar dentro da escola, e encontrou um percurso curricular alternativo. É possível que este percurso curricular alternativo ainda não esteja suficientemente ajustado, até porque estas soluções são sempre soluções transitórias e nunca definitivas, como sabe. Portanto, ou seja, temos estas soluções em muitas outras zonas do país, em Beja, em zonas aqui à volta de Lisboa, que são adotadas como soluções transitórias de integração, muitas vezes têm a ver até com os problemas dos horários das comunidades e das mobilidades das comunidades ciganas, que têm mobilidades muito específicas, como sabe, para garantir a permanência dos alunos na escola, e progressivamente as crianças ou os jovens são retirados dos percursos curriculares e colocados nas turmas regulares. E, portanto, essa situação é a situação que temos informação de que se estará a passar nesta escola e estamos a acompanhar, como sabe, de forma muito pormenorizada a questão. Foi, aliás, já a Sra. Ministra, através dos pais da Sra. Ministra, designada uma equipa de acompanhamento desta situação para verificar se, nesta situação como nas outras, e vou-lhe dizer que temos casos de sucesso muito significativo, por exemplo, na etnia cigana é dos casos em que nos podemos orgulhar, sucesso significativo nos últimos anos de integração no espaço escolar, precisamente de trabalhos por escolas feitas como esta, com um grande esforço da escola e da comunidade para conseguir integrar os alunos na escola. Não digo com isto que não possa haver aspectos que tenham que ser corrigidos e melhorados, é isso que está a ser avaliado pela equipa de acompanhamento, e os que tiverem que ser corrigidos em termos metodológicos, pedagógicos, etc., serão corrigidos e melhorados, porque creio que o objetivo aí, estaremos de acordo, Sr. Deputado, não será diferente do objetivo de todos em relação a essa matéria, é conseguir que as crianças realmente tenham um percurso escolar aceitável e positivo.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Educação.
Estão ainda três questões por responder. Gostava de dizer ao Sr. Deputado Pedro Duarte o seguinte. Os conteúdos a inserir no computador Magalhães foram todos verificados no início do lançamento do programa. Verificados todos e muitos. E selecionados alguns para serem colocados neste computador, que, como qualquer outro computador, tem uma capacidade de memória de disco limitada, evidentemente finita. O objetivo era colocar um número mínimo de conteúdos que permitisse ilustrar, que permitisse, desde a primeira hora, um uso de conteúdos educativos. E os conteúdos foram verificados. O que aconteceu, na realidade, e só pudemos tomar conhecimento e, enfim, consciência dessa situação, é que os conteúdos que, na realidade, estavam a ser colocados, que se passa numa relação entre produtores de conteúdos e o produtor do próprio computador Magalhães, eram, em alguns casos, versões de conteúdos que não tinham sido as verificadas pelo Ministério da Educação, e em outros casos estavam a ser colocados muito mais conteúdos do que aqueles que tinham sido validados por nós. E, portanto, se o Sr. Deputado me pergunta a sua pergunta precisa, essa eu acho normal, que só se tenha feito uma verificação a 10 de março, não acho normal, nem foi isso que se passou. O Ministério da Educação fez a verificação durante os meses de agosto, durante os meses de setembro, fez a verificação destes conteúdos. O que se passou é que, entre este momento e o momento atual, na relação entre os produtores de conteúdos e os produtores de Magalhães, confiamos nas instituições e, portanto, não achámos necessário estar permanentemente a fazer o controle, e o que se veio a verificar é que havia muito mais conteúdos do que os que tinham sido validados e, em muitos casos, versões que não tinham sido as versões validadas pelo próprio Ministério da Educação. E agora fez-se de novo esse trabalho. Foram selecionados de novo, foram dadas indicações aos produtores de conteúdos para que fizessem as correções necessárias em programas que são de grande utilidade pedagógica, mas que tinham vários erros, e aquilo que é o nosso compromisso com as escolas é que, a partir do mês de abril, abriremos um site para colocar conteúdos que possam as escolas, os pais, os próprios alunos, renovar quando entenderem aquilo que é o pacote de conteúdos a usar no computador Magalhães. Em relação aos computadores distribuídos, o processo de substituição, de reformatação é relativamente simples e o Ministério da Educação está com a empresa produtora dos Magalhães e com as escolas a tratar desse assunto. Sobre a questão que o Sr. Deputado levantou sobre os rankings das escolas, não consegui compreender a sua questão inteiramente. Aquilo que lhe posso dizer é que existe um outro ranking de escolas, que é o que resulta da avaliação externa, que tivemos, aliás, a oportunidade de apresentar na Comissão os primeiros resultados desse trabalho, que corre de uma forma silenciosa, mas que, pelos vistos, não agrada ao Sr. Deputado lembrar que esse ranking também existe. E, por exemplo, verificar a colocação neste ranking das escolas avaliadas externamente com uma metodologia muito diferente, em que se tem em conta vários parâmetros de funcionamento das escolas, e, por exemplo, verificar aí qual é a posição das várias escolas nesse ranking. Estão hoje avaliadas mais de 700 escolas por este programa de avaliação externa, e sobre isso eu também gostava de ouvir o Sr. Deputado pronunciar-se, por exemplo, sobre se tem alguma preocupação, porque esse sim é o ranking, digamos assim, produzido com o aval e com uma metodologia que é conhecida de todos e que permite a comparação efetiva de todas as escolas. Pois, finalmente, gostava de lhe responder à questão relativa ao cumprimento do programa do Governo. Eu gostava que o Sr. Deputado, gostava de lembrar todo o trabalho que o Governo fez nestes 4 anos, tanto no que respeita à criação de condições para que 100% das crianças com 5 anos de idade possam frequentar o pré-escolar, e lembro iniciativas bem recentes de assinatura de protocolos com instituições privadas de solidariedade social e com autarquias, todo o programa, com um pouco mais de tempo, dos centros escolares, que prevê não apenas a renovação, como a concentração, mas também o alargamento da rede de pré-escolar, como há muitos anos não tinha um impulso tão significativo como o que lhes estamos a dar neste preciso momento. O Sr. Deputado traz este assunto, pressupondo duas coisas. Um, o Governo não fez nada em matéria de pré-escolar. Dois, o Governo vai-se embora amanhã. E eu bem sei que o Sr. Deputado podia até ter gosto em que o Governo se fosse embora amanhã. Mas não vamos embora amanhã. Temos ainda vários meses de trabalho pela frente e é evidente, se o Sr. Deputado tiver interesse em perceber qual é, em saber qual é, conhecer mais pormenorizadamente o que é o nosso programa de trabalhos para os próximos meses, que para mim significa um ano de trabalho, que na realidade temos um ano letivo para encerrar e um ano letivo para abrir. E, portanto, representa muito trabalho. Estamos muito longe de estar a fazer as malas ou de estar entretidos a fazer balanços. Estamos a trabalhar para ter todas as condições de ter cumprido o programa do Governo. Isso no que respeita à matéria de pré-escolar, como no que respeita aos 18 anos. Aquilo que lhe posso dizer é que o Governo fez muito, muito trabalho. As escolas e os professores fizeram muito trabalho no sentido de criar condições para que esta medida fosse tomada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Educação. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte, em representação do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, PS, Presidente. Quero cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado. Quero também cumprimentar o Partido Social Democrata por ter tido a coragem de usar o seu direito de agendamento protestativo para chamar aqui a equipa do Ministério da Educação, concretamente a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado, para um debate sobre políticas educativas, que é uma das áreas em que a opinião pública tem sido chamada mais frequentemente a intervir. Bom, curiosamente, quando há bocadinho o Sr. Deputado Pedro Duarte pedia ao Partido Socialista que cedesse o seu tempo para o Partido Social Democrata apresentar as suas ideias, fez-nos sorrir porque ficámos com a ideia de que o Partido Social Democrata acha que o Partido Socialista não tem nada a dizer em matéria de educação e que sobretudo o Partido Social Democrata, que tem uma longa história de responsabilidade na política educativa em Portugal, é que deveria dizer de sua justiça. Bom, nós sabemos qual é a justiça do Partido Social Democrata em matéria de educação e vamos ficar por aqui. Mas é sempre bom, e eu cumprimento o PSD, por ter promovido este debate, porque, de facto, nós votámos contra um requerimento do PSD para a Sra. Ministra vir cá falar sobre aspectos concretos que nós achamos que são da competência do Governo e que é o Governo que tem a sua responsabilidade na matéria e que nós apoiamos globalmente. O que acontece é que nós achamos que o Parlamento deve discutir política educativa no seu conjunto. Não nos interessa andar a esconder a floresta com árvores isoladas, interessa-nos sim discutir matérias de educação. E nesta matéria nós temos muita coisa para falar. O Governo tem, e naturalmente a Sra. Ministra vai aproveitar a ocasião para salientar e tornar claro para quem não quer, até o momento não quer ver, qual é que tem sido a atuação do Governo nos aspectos que nos interessam, ou seja, uma política de facto de educação. É evidente que em 4 anos, já vai mais de 4 anos de legislatura e de atuação de um Governo que é particularmente ativo e particularmente reformador e empreendedor, é evidente que num conjunto enorme de programas lançados, de alterações que foram feitas, é notório que há alguns aspectos que tenham corrido menos bem. E nós temos consciência disso, toda a gente tem consciência disso, e o povo, na sua infinita sabedoria, tem consciência disso quando diz que só não erra quem não faz. Felizmente, o Governo do Partido Socialista tem, ao contrário de outros, tem atuado bastante em matéria de educação, e, portanto, é natural que há alguns aspectos que mereçam ser revistos e, concretamente, o Governo tem-o feito sempre que é necessário, que resulta de discussões públicas ou com os parceiros sociais, sempre que é necessário rever situações, tem-o feito e, a meu ver, bem. Mas é evidente que o PSD, em particular, como autor desta iniciativa, mas os partidos de oposição, na sua generalidade, gostam que em Portugal tudo corra mal. porque o ideal, o PST sobrevive dizendo, ponto sem pé, dizendo o que está mal, mas sendo incapaz de salientar aquilo que está bem. Quanto pior for as coisas, mais matéria tem o PST para fazer os seus brilharetes para a comunicação social. E eu gostaria de salientar apenas alguns aspectos. Por exemplo, neste momento temos os concursos para professores, os concursos nacionais, consolidados, que era um panorama que não tem nada, absolutamente nada, a ver com aquilo que existia nos governos PSD. Temos uma em curso, mas bastante avançada já, a reorganização da rede escolar, que produziu uma verdadeira revolução no mapa escolar do nosso país. Temos a requalificação das escolas do secundário. Isto são aspectos fundamentais, porque se nós falarmos e quisermos, e o Governo tem feito muito nessa matéria, falar na avaliação das escolas, no aumento nos contratos de autonomia das escolas, as escolas têm que ter condições físicas para funcionar. Isto era fundamental, tem sido feito. A escola a tempo inteiro, o enriquecimento curricular, temos atualmente 100% das crianças com acesso ao inglês, a avaliação das escolas, como já foi referido, a ação social escolar que neste momento atinge 700 mil alunos de básico e secundário, quando antes, nos tempos gloriosos do PSD, apenas os de básico e muito menos tinham acesso. A taxa de alunos, o aumento da taxa de alunos no ensino profissional, as novas oportunidades, o plano tecnológico, o modelo de gestão das escolas, enfim, um conjunto de medidas que eu gostaria que a senhora ministra pusesse em relevo nesta sessão, porque o que nós, de facto, estamos aqui a fazer é responder ao requerimento do PSD, que é discutir matérias de educação. E as matérias de educação, a política de educação, deve-se avaliar pelos seus aspectos positivos e pelas grandes medidas que têm sido tomadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte. Tem a palavra a Sra. Ministra da Educação.
Muito obrigada, Sr. Deputado Fagundes Duarte. Na linha da sua intervenção, gostávamos, de facto, de ter a oportunidade de realçar alguns dos aspectos da política educativa nestes últimos 4 anos. E como foi referido pelo Sr. Deputado PSD, o relatório da inspeção, eu pedi ao Sr. Secretário de Estado, Jorge Pedreira, que fizesse referência a muitos outros indicadores que foram levantados nesta atividade inspetiva, que se traduz neste relatório, como bons exemplos que foram infelizmente ignorados pelo Sr. Deputado Pedro Duarte.
Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado adjunto.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Há, de facto, relativamente às medidas que o Governo tomou, em particular no domínio da educação pré-escolar e do primeiro ciclo, um conjunto vasto de elementos que o relatório da organização do ano letivo, que é feito anualmente pela Inspeção Geral da Educação, tem vindo a demonstrar um progresso assinalável. Dar-lhe alguns exemplos. Por exemplo, no caso dos horários de funcionamento dos jardins de infância até às 5:30. Em 2005-2006 eram 55%. Em 2008-2009, 86%. Relativamente ao serviço de refeições nos jardins de infância, onde havia já em 2005-2006 87%, mesmo assim subiu-se para 93%. Mas, se formos para o primeiro ciclo do ensino básico, passámos de 47% em 2005-2006 para 94% em 2008-2009. No caso do regime de funcionamento do primeiro ciclo do ensino básico, em 2005-2006, já depois de medidas tomadas por este Governo, era 76% no primeiro ciclo, até às 5:30, estamos nos 89%, segundo este relatório. As atividades de enriquecimento curricular, tendo em conta que em 2005-2006, já depois das medidas introduzidas por este Governo para a introdução do inglês, era de 67%, e estamos com a totalidade das escolas de primeiro ciclo do ensino básico em 2008-2009, com 99%, e, portanto, relativamente às escolas do primeiro ciclo com menos de 10 alunos, em 2004-2005 havia 28%, agora temos apenas 3%. E, portanto, Como poderá ver, há um grande conjunto de áreas em que este mesmo relatório, que o Sr. Deputado quis referir apenas um dos dados, demonstram os progressos que foram feitos nesta matéria.
Tem a palavra o Sr. Estado de Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Brevemente, para referir os aspectos também relacionados com as questões do concurso, dos concursos de professores e da autonomia das escolas, no respeito tanto às medidas tomadas, o que permitiu, neste momento, que tivéssemos passado por um período em que, pela primeira vez na história recente do país, foi possível as escolas manterem os seus professores e as suas equipas pedagógicas durante 3 anos, em funcionamento. E uma boa parte, creio eu, dos resultados, da melhoria dos resultados escolares, dever-se-á a esta variável. É uma variável a ter em linha de conta, como aliás tem sido sucessivamente referido pelos presidentes dos conselhos executivos e pelos responsáveis escolares, que essa estabilidade das equipas pedagógicas teve uma enorme importância no que respeita à melhoria do trabalho, da organização do trabalho e dos resultados escolares. Este ano, como se sabe, estamos a realizar o concurso para os próximos 4 anos, reforçando esse princípio de estabilidade e garantindo que os professores têm essa garantia, não só no âmbito dos chamados quadros de zona, ou seja, de uma área alargada, mas sim no âmbito do quadro da sua escola ou do seu agrupamento. E dizer também que neste aspecto demos também sucessivos passos de grande progressão na autonomia das escolas, como nunca tinham sido dados. E gostaria de lembrar que, neste momento, todas as nossas escolas recrutam diretamente os seus professores para as áreas profissionais, vocacionais e artísticas e recrutam para substituir, para fazer substituições. Recordo também que em 2004-2005 era preciso 1 mês para nós substituirmos um professor nas escolas. Neste momento e no próximo ano serão 48 horas o tempo necessário para a substituição. Este ano já era 1 semana, no próximo ano será de 48 horas para evitar qualquer tipo de intervalos negativos para o trabalho das escolas e dos alunos. E dizer que, portanto, todas as escolas já recrutam esses nossos professores para esses efeitos. As escolas em contrato de autonomia recrutam todos os seus professores contratados, já diretamente, todas as pessoas que precisam em termos de contratação, para além dos seus professores reformados, e neste momento as escolas dos territórios educativos de intervenção prioritária passarão também a atingir uma meta que era considerada muito difícil de atingir por muitos, que é a possibilidade de recrutar indiretamente até os seus professores dos quadros, obviamente obedecendo à lei, mas fixando as condições de os critérios que considerarem adequados para a seleção, tendo em conta que estas escolas e as escolas periféricas eram gravemente prejudicadas pelo sistema de colocação central de professores e fazia com que as taxas de rotação de professores em algumas destas escolas ultrapassassem os 90%, em que de um ano para o outro restassem menos de 10% dos professores nas suas equipas pedagógicas. E, portanto, esta situação acabou na maioria das escolas e também vai agora mesmo acabar definitivamente, nomeadamente discriminando positivamente e dando muito maior autonomia, níveis de autonomia, como digo, que têm sido reclamados há muito tempo para as escolas, desde, permitindo, como eu digo, desde já, e no próximo ano, haja 59 escolas em Portugal, terão a possibilidade de recrutar diretamente todos os seus professores.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira, em representação do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Nesta primeira intervenção vou colocar apenas questões sobre 2 matérias. Na outra ronda poderemos alargar ou não o âmbito da intervenção. Senhora Ministra, a primeira questão que queria colocar tem que ver com os objetivos individuais e com esta questão da avaliação. De facto, a resposta que a Sra. Ministra, que o Sr. Ministério dá a esta questão da obrigatoriedade de entrega dos objetivos individuais e das suas consequências para os professores é bem o exemplo da dificuldade que o próprio Ministério da Educação tem tido com a própria legislação que produz e tem na sua própria interpretação. Quer dizer, qualquer jurista com a sua formação concluída e sem necessidade do inglês técnico, percebe que, em bom português, esta interpretação que o Ministério da Educação dá às suas próprias normas é uma interpretação que, obviamente, não faz sentido nenhum. Mas há um outro problema, que é o problema maior, que esta resposta que o Ministério dá traduz, que é enquadrar, que é a tentativa que o Ministério da Educação faz de enquadrar na lei as intenções do Governo e as medidas que pretende impor às escolas e aos professores e que, na prática, não tem, de facto, enquadramento legal. Aliás, tem sido regra ao longo destes últimos 4 anos, com a necessidade de intervenção dos tribunais e com a intervenção dos tribunais no sentido de desautorizar aquilo que o Ministério da Educação tem feito. Aliás, os exemplos das inconstitucionalidades cometidas nos concursos para professor titular e outros exemplos de ilegalidades cometidas pelo Ministério da Educação dão bem conta disto. Mas nesta tentativa de obrigar tudo e todos a acatarem medidas de legalidade duvidosa e de cobertura legal duvidosa por parte do Ministério da Educação, o Ministério da Educação procura agora transformar os conselhos executivos nos carrascos da política ministerial. E, portanto, a senhora Ministra, apesar de, na resposta que enviou à Assembleia da República, reconhecer como consequências da avaliação, da não entrega dos objetivos individuais, consequências no âmbito da progressão e acesso na carreira e também na graduação e ordenação dos candidatos no âmbito dos concursos do pessoal docente, a verdade é que depois remete para os conselhos executivos a possibilidade de haver ou não efeitos em cada escola dessa não entrega dos objetivos individuais. Ora, a ser assim, se fossem só estes factos os efeitos que a senhora Ministra pretende dar à não entrega dos objetivos individuais, dificilmente os conselhos executivos poderiam ter alguma palavra a dizer, a menos que a senhora Ministra queira atribuir aos conselhos executivos a responsabilidade de aplicar outro tipo de medidas aos professores. E, portanto, essa questão continua por esclarecer. Que efeitos é que a senhora Ministra, afinal de contas, reconhece à não entrega dos objetivos individuais, sendo do ponto de vista legal a sua obrigatoriedade é uma coisa muito duvidosa. Mas, senhora Ministra, era importante também podermos ter aqui uma avaliação por parte do Ministério da Educação sobre, no entender da senhora Ministra, como é que avalia as condições em que vamos ter o terceiro período, este ano, o terceiro período do ano letivo. A senhora Ministra considera que nas nossas escolas temos condições criadas para termos um terceiro período tranquilo, com as condições necessárias para o bom desempenho das funções por parte dos docentes e com tranquilidade também para os alunos, ou de facto estamos numa situação de perturbação e de intranquilidade que irá prejudicar a conclusão deste ano letivo? Uma segunda questão, senhora Ministra, tem que ver com as questões da contratação dos professores. Nós entregámos já uma medida de apreciação parlamentar e que esperamos sinceramente que, ao contrário do que aconteceu em 2006, quando também solicitámos a apreciação parlamentar do regime de contratação de docentes, do concurso de seleção e recrutamento de docentes, possa vir a ser de facto alterado e que as nossas propostas não tenham que esbarrar num muro de intolerância e de outras propostas políticas por parte do Partido Socialista. Mas, Sra. Ministra, a situação que nós temos hoje em Portugal é da existência de milhares de professores contratados a quem, se fossem aplicadas as regras do Código de Trabalho, portanto, se estivessem no âmbito do setor privado, já teriam a sua situação profissional mais estabilizada. E, portanto, são milhares de docentes que, por trabalharem no âmbito do sistema educativo público, são prejudicados do ponto de vista profissional. Temos docentes com mais de 10 anos de serviço prestado sem vínculo e, portanto, sem estabilidade. E isto, obviamente, significa uma poupança enorme para o Ministério da Educação. Há situações de docentes que nos foram rotadas muito recentemente, de docentes que oferecem menos 500 euros do que receberiam se estivessem colocados nos quadros e obviamente que essa é a poupança que interessa ao Ministério. Tal como interessa à situação de especial vulnerabilidade a que estão sujeitos estes
docentes. Sr.
Presidente. Porque, de facto, estes docentes estão sujeitos à chantagem e às ameaças que o Ministério faz, como se viu ainda o ano passado, a propósito da renovação de contratos e da sua ligação com o modelo de avaliação. E, portanto, Sra. Ministra, que política de recursos humanos é que o Ministério da Educação definitivamente tem para apresentar aos professores e aos portugueses? E, afinal, que modelo transparente é que o Ministério da Educação tem para que isto se concretize? E concluo, Sr. Presidente,
gostaria que a Sra. Ministra da Educação nos pudesse dizer se é este modelo que propõe para os concursos nos TAPE, com um diretor da escola a escolher dois professores titulares para que os três constituam o júri que definirá os critérios de recrutamento, se este é um modelo transparente e se este é um modelo que garante a seriedade e a transparência que o concurso de recrutamento de seleção de
estudantes deve ter. Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Sra. Ministra comunica que é o Sr. Deputado de Estado adjunto a responder. Tem a palavra, Sr. Deputado de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Oliveira, a questão dos objetivos individuais é, como eu disse na resposta ao Sr. Deputado Pedro Duarte, uma questão legal. E é uma questão que tem a ver com a lei que está aprovada, promulgada e publicada e decorre dessa lei, não é matéria de opinião. E, portanto, as consequências são aquelas que estão previstas. E há uma coisa que é absolutamente clara. Sem fixação de objetivos individuais, não há avaliação. Sem avaliação, não há progressão na carreira e o tempo não releva para a contagem necessária dos concursos. Isto é absolutamente claro e incontroverso. E, portanto, não é esta a matéria que tem a ver com a eventual a decisão dos presidentes dos conselhos executivos. Agora, como é óbvio, há uma relação hierárquica entre o presidente do conselho executivo e ou a diretor da escola e o professor avaliado. Essa relação hierárquica baseia-se na autonomia da escola. E, portanto, aquilo que os senhores deputados por vistos estão a pedir ao Ministério é que interfira nessa relação hierárquica, dizendo como é que os presidentes dos conselhos executivos e diretores devem fazer essa relação hierárquica. E depois há uma coisa extraordinária. Há uma coisa extraordinária que na última fase da intervenção do Sr. Deputado fica claro. É que dizer que os professores devem cumprir a lei é chantagem. Dizer que os professores devem cumprir a lei é chantagem. Isto é absolutamente extraordinário vindo de um deputado. Eu nunca pensei que na casa onde se produzem as leis se secundasse o incumprimento da lei e se secundasse a ideia de que os cidadãos podem cumprir ou não a lei conforme lhes apetece, ou, no limite, até podem querer que se lhes aplique um regime que não está aprovado, não o que está aprovado, mas outro que eles gostariam que estivesse.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado adjunto, Sr. Deputado de Estado de Educação.
Sr. Deputado, no que respeita às questões da contratação dos professores do concurso, eu gostaria de dizer que este Governo tem muito orgulho de ter sido o Governo que mais medidas tomou no sentido da estabilização da estabilidade dos professores e da contratação dos professores. Recordar-lhe, Sr. Deputado, que foi este Governo que criou quadros para a educação especial, professores que todos os anos se pavimentavam em regime de destacamento. Foi este Governo que integrou os professores de técnicas especiais nos quadros. É este Governo que fez um decreto-lei que está para sair para integrar os professores de música, das escolas de música, nos quadros nos quais alguns deles tinham, ao contrário do professor Deputado, eles não tinham 10, tinham 20 anos de serviço. Foi este Governo, ao Sr. Deputado, deixe-me acabar, não é? Eu também o ouvi com calma. Foi este Governo que acabou com os recibos verdes, com a prestação de serviço em recibos verdes no âmbito das escolas, designadamente no âmbito das formações, como se sabe, que duravam há vários anos. Foi este Governo que estabeleceu a renovação dos contratos, dos contratados anuais, permitindo que todos os professores contratados anualmente, que todos os anos deixavam de ser contratados, desde que se mantivesse a necessidade das escolas, pudessem ficar contratados pelo período de 3 anos e agora, no próximo ano, pelo período de 4 anos, criando a maior estabilidade nas escolas. E foi este Governo que tomou agora a decisão de criar um mecanismo de integração dos professores dos QZPs nos quadros de escola e de agrupamento, garantindo-lhes essa estabilidade às escolas e aos professores. E digo-lhe, Sr. Deputado, não tenho nenhuma dificuldade em dizer que posso desafiar que me diga em qualquer período da história democrática em Portugal, em que tivesse havido um conjunto de medidas de maior intensidade no que respeita à melhoria da estabilidade e da estabilização da contratação dos professores e da permanência dos professores nas escolas.
Quanto à questão dos TAPE, também tenho que dizer, Sr. Deputado, habitualmente o PCP desconfia das escolas. E uma vez mais o Sr. Deputado apresentou uma desconfiança sobre o trabalho das escolas. Nós não desconfiamos do trabalho das escolas. Nós trabalhamos, não há, a autonomia não se faz exclusivamente com a retórica política, Sr. Deputado, faz com ações. Nós não desconfiamos e temos a certeza que estas 59 escolas vão fazer bem o trabalho. E o nosso objetivo é apoiá-las para fazerem bem o trabalho. E que serão transparentes na sua escolha. Porque os critérios terão que ser publicitados previamente, todos saberão os critérios, terão que ser os resultados das listas, terão que ser postos cá fora. Esse princípio de suspeição que é sempre colocado àquilo que as escolas podem fazer cada vez que nós damos um passo para que as escolas tenham mais autonomia nas decisões, é um princípio de suspeição que, do nosso ponto de vista, não tem razão de ser. As escolas têm mostrado que são capazes de fazer bem o trabalho e, necessariamente, o que compete ao Ministério da Educação é não só fiscalizar isso, mas também apoiá-las, como têm vindo a fazer. E, portanto, tenho a certeza que os passos que foram dados, como, aliás, demonstrou, eu recordarei que o Sr. Deputado pôs as mesmas dúvidas acerca do Decreto-Lei 35. E neste momento temos milhares e milhares de professores recrutados ao abrigo do Decreto-Lei 35 e não há nenhuma suspeita generalizada de que as escolas não utilizem corretamente os critérios e não façam devidamente, não cumpram a lei. Porque, no fundo, o que está aqui em causa é cumprir a lei, como dizia o Sr. Deputado de Estado Adjunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Uso agora da palavra o Sr. Deputado Diogo Feio, em representação do Grupo Parlamentar do CDS-PP, do qual é Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por cumprimentar todos, em especial a Sra. Ministra e os Srs. Secretários e os Srs. Secretários de Estado. Evidentemente que em 5 minutos nós temos que fazer seleção de temas e eu trago-lhe fundamentalmente dois, Sra. Ministra. O primeiro tem a ver com o processo de avaliação e tenho uma pergunta muito direta e pessoal a fazer. Sra. Ministra, considera que este processo está a correr bem? Considera que pode fazer uma análise positiva da situação que neste preciso momento as escolas vivem? Porque aquilo que é dado a conhecer ao público, em geral, onde todos nós nos incluímos, é que há uma situação de enormíssima instabilidade nas nossas escolas neste preciso momento. E, portanto, a segunda questão que lhe quero colocar a si também, Sra. Ministra, pessoalmente, é se está disposta a contribuir, se necessário, com alterações ao modelo em causa, para que exista estabilidade nas escolas no terceiro período letivo, na altura da avaliação dos alunos. Os pais estão, com certeza, sempre preocupados com o que se passa nas escolas, mas de um modo muito especial nesta ocasião. Relativamente à questão da não entrega dos objetivos, aquilo que eu gostaria de saber é se não entende que existem aqui causas sistémicas relativamente ao próprio processo da avaliação. E já agora, que fique muito claro que para ser a favor da avaliação dos professores não tem que obrigatoriamente ser-se a favor do modelo de avaliação do Ministério da Educação. Que isso é uma confusão que é constantemente lançada a público e que nós rejeitamos até porque de uma forma positiva, como a Sra. Ministra sabe, criticamos e apresentamos propostas. E algumas das propostas que foram por nós apresentadas, algumas delas foram aliás seguidas pela equipa do Ministério da Educação. Portanto, em relação às causas de natureza sistémica, se não entende que há aqui um problema que sucedeu durante este ano relativamente à formação necessária para o processo de avaliação. Por exemplo, os professores não sabiam como deveriam definir os seus objetivos. Os presidentes dos conselhos executivos não sabem como atribuir um juízo avaliativo. E, portanto, queria saber qual a sua opinião sobre esta questão de natureza sistémica. Mais, a forma de registro, os instrumentos de registro estão, na nossa opinião, mal concebidos. Pondera que seja feita aí alguma alteração. E a maioria dos professores avaliadores da competência científica ou pedagógica não têm formação específica para isso. O Ministério lançou agora uma formação de 5 horas. Parece suficiente, Sra. Ministra? O segundo tema que eu queria aqui trazer é o da violência escolar. O CDS tem avisado de forma consistente e metódica que a situação que se vai sucedendo e vai passando nas escolas é grave. Vossa Excelência, Sra. Ministra, em declarações que fez,
falou de casos esporádicos, pontuais, aliás, contrapondo as suas declarações à do Sr. Procurador-Geral da República, e diz que quem vem falar destas matérias está a utilizar da demagogia. Eu falo, por exemplo, de uma opinião dos pais. A Confederação Nacional Independente de Pais vem dizer que há falhas em relação à política de segurança, que os números vêm demonstrar, e que a estratégia global de prevenção está a falhar. De acordo com os seus números, Sra. Ministra, as agressões a alunos subiram 20,6%. As agressões a professores, 11,3%. Anualmente, 1.317 agressões a alunos, 206 a professores. Isto dá, em média, por dia letivo, 2 agressões por dia. E eu gostaria de saber, Sra. Ministra, perante isto o que faz? Cruzar os braços? Dizer que nos podemos congratular e desvalorizar, congratular com a diminuição das ocorrências? Sra. Ministra, o seu relatório deu diminuição das ocorrências. Mas que ocorrências? Estamos a falar do roubo das canetas e das borrachas? Foram essas que diminuíram? É que estes dados são completamente contraditórios com o aumento das agressões a alunos e a professores. Mas como é que explica que o responsável pelo relatório de segurança interna tenha deixado de transmitir para a comunicação social que estava cansado de esperar pelos dados do Ministério da Educação? E terminando, porque o meu tempo está a expirar, eu gostaria de perceber, Sra. Ministra, por que razão, e este dado também veio a público, os dados da BSP dão um aumento da violência de 18%. Os dados do Ministério da Educação dão uma diminuição de ocorrências de 14%. É nada mais, nada menos do que uma diferença de 32 pontos percentuais. Como é que é possível haver esta discrepância entre os dados das forças de segurança e os dados que o Ministério da Educação apresenta? Não nos parece razoável e não nos parece que esta questão se resolva com a estatística a esconder a realidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Feio. Dou a palavra ao Sr. Ministro da Educação para responder. Sr. Deputado do Estado Adjunto, iniciar a resposta.
Sr. Deputado, brevemente sobre as questões da avaliação, uma vez que as respostas essenciais já foram dadas. Relativamente ao desenvolvimento do processo de avaliação de desempenho, aquilo que lhe queria dizer é que o Ministério tudo tem feito para que o processo corra com normalidade e tem apoiado as escolas e o processo de formação que foi dado não iniciou apenas agora. Tem um processo já desde o início do ano, desde o ano letivo passado. E aquilo que lhe posso dizer é que os dados que apuramos apontam para que, com toda a probabilidade, o processo de avaliação de desempenho terá resultados claramente superiores àqueles que teve o processo de avaliação de desempenho na administração pública quando foi introduzido. Por outro lado, queria dizer uma coisa muito brevemente. Eu creio que quem está permanentemente a suscitar a possibilidade de alterações ao modelo, de instabilizar permanentemente as escolas com perspectivas de mudanças nesse modelo, vir manifestar preocupações sobre a instabilidade que a avaliação de desempenho provoca nas escolas, é uma manifestação, creio eu, de pouco rigor e de pouca seriedade. Desculpe que lhe diga com toda a sinceridade. E, portanto, aquilo que é necessário é que já houve todas as oportunidades que a oposição utilizou no sentido de legalmente alterar este modelo, até de uma forma estranhamente repetida, de tal forma que todos os partidos votaram todas as propostas uns dos outros, mesmo sendo absolutamente incompatíveis. É uma coisa extraordinária. Qualquer modelo valia, desde que não fosse o do Governo. Agora, o modelo não é o do Ministério da Educação. O modelo é o modelo publicado em Diário da República. Portanto, é o modelo legal em execução. Não é o modelo do Ministério da Educação, Sr. Deputado. Não é retórica, Sr. Deputado. É que, estando publicado, deve ser cumprido. E todos temos responsabilidade para que ele seja cumprido e não vir defender
que se pode não cumprir ou que ou defender a instabilidade pelo cumprimento da lei.
Muito obrigado. Tenho a palavra o Sr. Secretário de Estado de Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só gostaria de dizer, relativamente às questões postas pelo Sr. Deputado da Violência Escolar, que nós temos a mesma preocupação que o Sr. Deputado, com uma diferença. É o de que temos a preocupação de olhar para todos os factos e todas as variáveis. O Sr. Deputado olha só para algumas, porque dá, eventualmente, mais notícia. Mas, de qualquer modo, Sr. Deputado, não, os dados estão todos publicados, os dados do relatório, portanto, deverá conhecê-los todos. De qualquer modo, Sr. Deputado, eu gostaria de lhe dizer que há uma diminuição do número de atos contra a integridade das pessoas, que o ano passado foram 2.121 e este ano 1.835. E a razão por que aparece um crescimento dos atos relacionados com as pessoas e os alunos, e isso foi explicado publicamente, o Sr. Deputado fez com certeza por não ouvir, é o facto de que na recolha dos dados, anteriormente, aquilo que se passava à porta das escolas era recolhido pelos dados da PSP e da GNR. E este ano passou, através da metodologia acordada entre as forças de segurança e as escolas, e dado que o sistema de recolha das escolas está muito mais apurado, passou a ser recolhido pelas escolas. E, portanto, o que acontece é que aquilo que constava anteriormente como ato de ofensa à liberdade e integridade física das pessoas no relatório da PSP e da GNR passou a constar dentro dos dados do relatório daquilo que se passa dentro das escolas, porque passámos a considerar o perímetro imediato, ou seja, a portaria, que é onde acontece a maior parte destes casos, passaram a ser considerados nos dados das escolas, porque o sistema de recolha é muito mais perfeito. E essa é a explicação para essa situação. Globalmente, Sr. Deputado, há uma diminuição. Há uma diminuição, e ainda bem, eu gostaria que o Sr. Deputado se congratulasse com isso, não significando com isto que nós não tenhamos preocupação, porque sempre que haja uma ação qualquer, uma agressão qualquer a um professor ou um aluno, temos que nos preocupar. Mas não vale a pena inventarmos uma situação, criar uma situação inventada, para olharmos para a realidade e termos esse cuidado de olhar para a realidade com pormenor. Há uma diminuição da violência escolar, felizmente, e isso, naturalmente, deve ser um conjunto de medidas que o Governo tomou, em colaboração, quer do ponto de vista do Ministério da Educação, quer em colaboração com o Ministério da Administração Interna, e das quais eu referia uma, de uma forma muito breve, Sr. Deputado, é dizer, as escolas TAPE, que são as escolas com maiores taxas de incidência, as medidas tomadas nas escolas TAPE, o relatório prova de forma claríssima que foram eficientes porque as escolas TAPE diminuíram enormemente os casos de incidência de violência escolar, entre outras medidas. Mas para já fico por aqui.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Educação.
Gostava ainda de responder brevemente ao Sr. Deputado, que me faz uma pergunta muito direta sobre se estamos dispostos a continuar a melhorar o modelo de avaliação. É isso mesmo que estamos a fazer. Estamos a trabalhar com o Conselho Científico da Avaliação de Desempenho, com o CDE, com os sindicatos, com todos os sindicatos com quem continuamos a trabalhar no âmbito do acordado com a plataforma sindical, no ano passado, transcrito em memorando, e, portanto, continuamos a trabalhar e estamos inteiramente disponíveis para cumprir aquilo que acordámos em sede memorando, que foi fazer os ajustamentos e as alterações que viéssemos a considerar necessárias. E, para isso, estamos a munir de um conjunto de trabalhos, de estudos, de acompanhamento do que na realidade está a passar nas escolas para podermos melhorar. Só não erra quem não faz e também só não está disponível para melhorar quem não quer de facto fazer o melhor pelo seu país e nesta matéria nós queremos deixar as coisas organizadas e bem organizadas, dando às escolas todos os meios para que possam fazer bem o seu trabalho. Em relação à segurança escolar, gostava ainda de acrescentar ao que disse o Sr. Secretário de Estado o seguinte. Nós, em matéria de segurança escolar, à semelhança do que aconteceu em muitas outras matérias, resolvemos problemas muito antigos e o Sr. Deputado tem, por força do seu percurso, conhecimento de alguns problemas muito antigos do Ministério da Educação, designadamente o corpo de vigilantes do gabinete de coordenação, que existia clandestinamente no Ministério da Educação há mais de 20 anos. O Sr. Deputado passou por lá, sabe bem do que é que estou a falar, e foi este governo que resolveu este problema. E, portanto, não é com uma retórica ou um discurso piedoso sobre as questões da segurança, é preciso transformar aquilo que nós pensamos sobre os assuntos, a visão que temos sobre os problemas, em ações concretas que visem a sua melhoria. E este governo foi quem resolveu o problema dos vigilantes, foi quem institucionalizou no quadro do Ministério da Educação, não apenas um sistema de informação para as estatísticas, para divulgar, mas para fazer. E, portanto, temos hoje um sistema de informação que nos permite intervir na hora, permite intervir imediatamente quando há problemas e apoiar as escolas na resolução desses problemas. E isso é evidente no que se passou com as escolas TAPE, mas é também evidente no trabalho de coordenação que temos feito com a GNR e com a PSP, que nos permite atempadamente resolver e preventivamente resolver os problemas das escolas. Estão todos os problemas ultrapassados? Não estão, Sr. Deputado. Esta é uma condição própria do sistema educativo, que envolve milhares de alunos, milhares de professores, tem uma dinâmica própria e aquilo que temos que fazer é mais trabalho de prevenção, mais trabalho de formação, mas sobretudo um trabalho muito articulado com as forças de segurança para podermos continuar a obter resultados positivos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Educação. Dou a palavra à Sra. Deputada Ana Drago, em representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, há aqui um grave problema de irresponsabilidade por parte dos membros do Governo no que toca ao processo que se vive hoje nas escolas. As escolas estão hoje mergulhadas em instabilidade, a debater quais são as consequências da entrega ou da não entrega dos objetivos individuais e como é que prossegue esta farsa de processo de avaliação. Isto em nada vai melhorar aquilo que é a qualidade das práticas educativas que existem na escola. E a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado continuam a dar a mesma resposta, que é uma resposta absolutamente irresponsável. Dizer que está tudo na lei não é verdade. E os senhores, a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado já devem ter compreendido que hoje, nas escolas, os presidentes dos conselhos executivos têm medo de cometer ilegalidades. Exatamente porque a legislação do Ministério da Educação não é clara, as orientações que são dadas pela DGRE são contraditórias com aquilo que são as afirmações da Sra. Ministra, está tudo enormemente emaranhado e os senhores membros do Governo continuam olimpicamente serenos no meio de toda esta confusão. Eu gostava de perguntar à Sra. Ministra se a Sra. Ministra sabe de um caso que chegou à atenção do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, de professores que nas escolas estão a ser avaliados segundo um documento que se chama As 96 Condutas. As 96 Condutas foram elaboradas pelo Dr. Jorge Fatal, do INA, e tem aspectos de avaliação de desempenho tão interessantes como não gerar mau ambiente no local de trabalho, manter a confidencialidade e discrição perante determinadas situações, não se percebe bem quais, assiste a eventos desenvolvidos por qualquer tipo de entidade, disponibiliza-se para atividades que ultrapassam as suas obrigações horárias. Nós gostávamos de saber se este tipo de documento pode ser utilizado para a avaliação de desempenho dos professores, uma vez que ele não é discutido com os avaliados, mas ele não é sequer facultado aos avaliados, porque o Dr. Jorge Fatal entende que sobre este documento há direitos autorais e, portanto, ele não pode ser divulgado no espaço público. Houve quem o tentasse divulgar e o Dr. Jorge Fatal escreveu a essas pessoas dizendo que o material que publicou é de propriedade privada e está protegido por direitos autorais. Nós gostávamos de saber porque é que há documentos que servem como grelhas de avaliação de docentes, que não podem ser divulgados no espaço público, que são de propriedade privada, ao que parece, de uma empresa que se chama People Performing Consulting, deste mesmo senhor, e, portanto, queríamos saber se isto é possível, se estão a ser pagos algum tipo de verbas para pagar estes direitos autorais a esta empresa e se isto é do conhecimento do Ministério da Educação, acontece apenas numa escola, duas escolas, três escolas, gostávamos de saber. Mas gostávamos ainda de perceber como é que os senhores se conseguem manter em silêncio, em olímpico silêncio, perante a situação nas escolas. Senhora Ministra, Senhor Secretário de Estado, eu tenho comigo um comunicado de um Presidente de um Conselho Executivo que diz os objetivos individuais, a entrega dos objetivos individuais não é a condição necessária para que o processo avaliativo se concretize. Tenho a seguir um testemunho de uma Presidente de Conselho Executivo, Diretora de Agrupamento e Presidente de outro agrupamento de escolas, que diz numa reunião tida com o Diretor Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, o Sr. Dr. José Leitão deu orientações no sentido que os professores que não apresentassem propostas de objetivos individuais não seriam avaliados. Bom, isto é contrário à outra comunicação. Tenho mais notificações. Tenho notificações que dizem que os presidentes dos conselhos executivos vão definir os objetivos individuais. tenho outras em que diz, como consequência da não fixação de objetivos individuais e a impossibilidade do docente ser avaliado, está nomeadamente a não renovação de contratos. Ou seja, nós temos hoje, para uma situação idêntica de professores que não entregaram objetivos individuais, vários tipos de consequências. E os senhores têm que explicar isto. Não podem ficar mudos perante esta situação. Como têm que explicar que quando incluíram os critérios de avaliação no concurso de professores, há hoje situações em que professores que foram equiparados a titulares para funções de avaliado estão a concorrer para as mesmas vagas das pessoas que vão avaliar. E, portanto, ficam naquela situação de que a própria avaliação que eles vão dar vai contar para aquilo que é a graduação de candidatos que estão em concorrência direta com esses professores que estão a avaliar. Os senhores têm que explicar porque é que coordenadores, avaliadores e direção podem ter acesso às cotas de excelente e de muito bom sem observação de aulas, enquanto
tem,
para os outros professores tem que haver observação de aulas para ter acesso a estas cotas. Têm que explicar porque é que há vice-presidentes de conselhos executivos que vão deixar de lecionar e de dar aulas para fazer avaliação. Têm que explicar toda esta confusão. O que não podem é dizer que se vai cumprir a legalidade quando já se percebeu que esta situação só está a gerar instabilidade e insegurança nas escolas. Os senhores têm que concluir o terceiro período com o mínimo de dignidade e é isso que o país lhes exige.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Drago. Dou a palavra ao Sr. Deputado de Estado Adjunto e da Educação.
Muito obrigado. Sra. Deputada, mais uma vez, aquilo que se pretende é impedir que se faça a avaliação. E a avaliação está consagrada na lei e tem regras consagradas na lei. E são essas que têm de ser cumpridas. Naturalmente que o Ministério da Educação não pode ser responsabilizado por todas as intervenções que todos os membros da comunidade educativa têm relativamente a este processo de avaliação. A senhora deputada cita posições diferentes de presidentes de conselhos executivos, não quer dizer que o Ministério da Educação subscreva essas posições, ou uma ou outra. Relativamente a este processo, as escolas têm e devem ter uma margem significativa de autonomia. E a fixação dos instrumentos de registro é feita pelas escolas de acordo com a lei. Como é óbvio, há órgãos nas escolas que foram responsáveis pela escolha e definição desses instrumentos de registro. Em qualquer caso, se esses instrumentos de registro não cumprem a lei, existem na própria lei os instrumentos necessários para que nenhum avaliado seja prejudicado por esse facto. E isto é aquilo que tem de verificar-se. Existem instâncias de fiscalização, a Inspeção Geral da Educação, o Conselho Científico para a Avaliação de Professores, que podem intervir nesse processo e existem instâncias de reclamação e recurso no processo de avaliação. Aquilo que me parece extraordinário é que a senhora deputada, como de resto outros deputados da oposição, estejam sobretudo preocupadas com o problema daqueles que não cumprem. O problema daqueles que não cumprem. O que é que, coitadinhos, acontece àqueles que não cumprem? Porquê é que o Ministério não trata deste problema daqueles que não cumprem? Eles não fizeram nada para ser prejudicados. Não fizeram nada para ser prejudicados. Portanto, não, o Ministério tem é de dizer que não lhes acontece nada. Não, senhora deputada. Não, senhora deputada. Há regras que a lei prevê. E as regras que a lei prevê são que sem avaliação não há progressão e o tempo não releva para efeitos de concurso. E não é possível haver avaliação sem fixação de objetivos individuais, como é claríssimo, para a autoavaliação, para a avaliação funcional. Não é possível haver avaliação sem fixação de objetivos individuais. E, portanto, aqueles que renunciam conscientemente à apresentação de objetivos individuais, não podem depois queixar-se dos prejuízos que isso lhes causa. E esta é que é a questão. Diz a senhora deputada, as escolas estão a debater
os problemas das consequências da não entrega de objetivos individuais. Ó, Sr. Deputado, não há nenhum problema se os professores cumprirem aquilo que está na lei. E, portanto, se há instabilidade porque não se quer cumprir a lei, Sr. Deputado, não é aceitável. E não é aceitável. E não é aceitável que os senhores deputados continuem, como fizeram, até esgotarem todas as maneiras legais de tentar alterar e bloquear o processo de avaliação, continuem a alimentar a ideia de que ainda este ano letivo é possível alterar o processo de avaliação. Isto não é a maneira de, com responsabilidade, exercer o mandato que têm naturalmente.
Sr. Deputado de Estado, terminou. Usando a palavra o Sr. Deputado Francisco Madeira Lopes, em representação do Grupo Parlamentar Partido Ecologista aos Verdes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra, estamos mais uma vez a discutir a questão da avaliação, desta vez na Comissão de Educação, a pedido do PSD e em torno do atual momento em que nos encontramos em termos de avaliação nas escolas. E o grande tema, a grande questão que tem vindo a ser levantada é em torno dos objetivos individuais e se mesmo é obrigatório ou não. E esta questão eu penso que se coloca desde logo porque não há um entendimento unânime do que decorre do regime jurídico que Vossa Excelência fizeram aprovar. Não há um entendimento unânime nem se é obrigatório ou não a entrega dos objetivos individuais, nem que consequências podem ou devem decorrer da mesma. A realidade é que foi o Ministério da Educação que fez a lei e os decretos regulamentares, quer da avaliação simplex, e tem que ter, eu até diria, no mínimo tem que ter uma opinião, mas mais do que opinião, tem que ter uma posição clara sobre isto e fundamentada. Porque não se pode deixar, como um professor disse, que pretendam que o trabalho sujo seja feito pelas escolas. Que fique para as escolas decidir o odioso da questão. Porque na atual situação corre-se o risco de originar uma fundamental desigualdade. Situações materialmente idênticas podem correr o risco de ter um tratamento diferenciado consoante ocorra numa escola ou noutra, consoante o entendimento venha a ser um ou noutro, de uma escola para outra. E, portanto, fica a ideia aqui que o Ministério da Educação quer seguir a linha da insinuação, da ameaça, da chantagem e da intriga. Ou seja, os senhores criaram, passa a expressão, o monstro e agora dizem às escolas para lidar com ele, tentando lavar as mãos e tentando passar a responsabilidade que é vossa para as escolas. No entendimento do Partido Comunista dos Verdes, e nós estamos convictos, que independentemente de algo que não obcecamos a denunciar, que é o caráter injusto, burocrático desta avaliação de desempenho docente por cotas, que coloca o mérito na gaveta, como já temos dito por várias vezes, associada à divisão da carreira em dois, absolutamente artificial e apenas por razões economicistas para impedir vários docentes de atingir o topo da carreira, olhando para a lei, para a vossa lei, nós estamos convictos que a entrega dos objetivos individuais não constitui uma fase do processo de avaliação, nunca é dito que constitui uma fase, não é indispensável nem necessária para fazer essa avaliação, não constitui uma obrigação dos professores e da sua não entrega em resultado, não pode resultar nem ameaças veladas ou explícitas de não avaliação, de não progressão na carreira ou de procedimento disciplinar. O Tribunal Administrativo Fiscal do Porto, na decisão que já tomou, deu a entender precisamente da mesma forma. Se a Sra. Ministra tem uma opinião diferente, tem o dever administrativo, político e moral de o dizer com toda a clareza. Mas mais, tem que o fundamentar, e tem que o fundamentar, não apenas com base nas vossas declarações, não apenas com base em orientações da DGRE, tem que o fundamentar com base na lei, tendo presente, bem claro, o artigo 112 da Constituição da República Portuguesa, que determina a hierarquia dos atos normativos. O que não faz sentido é a Sra. Ministra dizer isso eu não sei, como vimos todos num jornal, isso será com cada escola. Isso é que não faz sentido, isso é que não é admissível. A Sra. Ministra, ao dizer isto, das duas uma, ou está a assumir uma inadmissível incompetência como responsável máxima administrativa da educação e da escola pública, confundido por ignorância o nível disciplinar em concreto, que é naturalmente de cada escola decidir ou não, em cada caso, o que fazer, com o nível normativo puro e sua interpretação, e o nível político de orientações e instruções que o Ministério da Educação passa a vida a dar às escolas. Ou então, está não por ignorância, mas deliberadamente a pretender continuar a semear o caos, a desordem, a instabilidade, o conflito, a desigualdade nas escolas, a confusão nos órgãos de gestão, prejudicando, em última instância e principalmente, a qualidade e o sucesso do ensino na escola pública, o que é igualmente inadmissível e indesculpável, Sra. Ministra. Há quem diga depois de mim o caos. A Sra. Ministra parece querer dizer à força, comigo o caos. Eu gostava de saber, a Sra. Ministra, face a uma decisão do Tribunal, assume o Ministério da Educação ou não a obrigatoriedade de entrega dos objetivos individuais e como, em que normativo legal é que o fundamenta? E depois, Sra. Ministra, se não considera que o facto de muitos professores, muitos deles até contratados...
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Concluir, Sr. Presidente. Muitos deles até contratados e correndo o máximo risco face ao seu futuro profissional, ao terem assumido a não entrega dos objetivos individuais como parte de uma luta contra um sistema de avaliação injusto, se isto não mereceria outra postura de diálogo e de responsabilidade da parte do Ministério da Educação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Madeira Lopes. Dou a palavra ao Sr. Deputado de Estado da Educação para responder.
Muito obrigado. Eu só queria fazer uma nota, que é dizer que, porque me parece importante as questões factuais, que não há nenhuma decisão de nenhum tribunal, designadamente o tribunal citado pelo Sr. Deputado, sobre esta matéria. E é bom clarificar esse aspecto, não é bom deixar essas questões que são factuais sob o limbo daquilo que não... de opinião, não é uma questão de opinativa. Não há nenhuma decisão, Sr. Deputado, nenhum tribunal, designadamente o tribunal que o Sr. Deputado citou, que se limitou, neste momento, a aceitar um pedido de previdência cautelar que está a ser julgado, como o Sr. Deputado sabe. Até lhe posso dizer, Sr. Deputado... Sr. Deputado, é lamentável que não saiba. Até lhe posso dizer que, neste momento, o Ministério da Educação ainda está no prazo de alegar. Qualquer português sabe isto, não é preciso ser formado em Direito. Ainda está no prazo de alegações do Ministério da Educação. É só para corrigir. Isso diz bem da intenção da mistificação que o Sr. Deputado pretende pôr sobre este processo.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Usa da palavra a Sra. Deputada Luísa... Ah, peço desculpa, Sr. Deputado Adjunto e da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria reiterar aquilo que dissemos aqui. Em primeiro lugar, a lei não é a lei do Governo, não é a lei do Ministério da Educação, é a lei da República. E isto, quer o Sr. Deputado queira, quer não, é a verdade. E a lei da República é para ser cumprida por todos os cidadãos, não à conveniência, mas com certeza, e pelo Governo. Mas há entidades para dizer quando não se cumpre a lei. São os tribunais e não há nenhuma decisão, ao senhor deputado, quer contar as decisões de tribunais favoráveis ao Ministério da Educação? Nós podemos contar a greve aos exames, as reuniões sindicais, senhor deputado, todas as matérias sobre aquilo que disse o concurso de professores titulares. Houve uma pequenina coisa do professor titular. Mas depois era exatamente uma pequenina coisa. Portanto, todas aquelas que os senhores deputados têm alegado. E, portanto, não temos nenhum problema. Não temos nenhum problema que sejam os tribunais a pronunciar-se sobre essa matéria. O que... Quem não tem direito a dizer que a lei é inconstitucional ou não se aplica ou não, são os destinatários da lei, nem mesmo os senhores deputados. E, portanto, a lei, até os tribunais terem declarado que não se pode aplicar naqueles termos, tem de se aplicar. E, portanto, e aquilo que dizemos e reiteramos, é que sem fixação de objetivos individuais não pode haver avaliação. É claríssimo relativamente à autoavaliação, é claríssimo relativamente à avaliação de uma série de componentes funcionais. Tenho de mostrar, não, diz o senhor deputado, não tenho eu de mostrar, tenho o senhor de mostrar que não é assim nos tribunais. E é nos tribunais que essa questão tem de ser.
ser resolvida se houver dúvidas sobre isso. E, portanto, os cidadãos têm direito a recorrer. Se não for assim, os cidadãos têm direito a recorrer. E, portanto, aquilo que é necessário é que isto é absolutamente claro. Como é claro para todos os funcionários públicos. Como é claro para todos os funcionários públicos. Sem fixação de objetivos individuais, não há avaliação. E sem avaliação, não há progressão na carreira, nem o tempo releva para os serviços, para os concursos. E, portanto, outra coisa é, como diz o Sr. Deputado, a questão da relação em concreto entre os presidentes dos conselhos executivos como superiores hierárquicos dos seus funcionários. Relativamente ao processo em concreto, eles têm a responsabilidade de decidir, não relativamente a esta matéria, porque relativamente a esta matéria a lei é clara, não relativamente a esta matéria, mas relativamente a outras penalizações que são possíveis e a outras decisões que está no foro da autonomia dos presidentes de conselhos executivos e dos diretores como superiores hierárquicos, como relativamente em todas as outras matérias.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Agora sim, uso da palavra à Sra. Deputada Luísa Mesquita por 2 minutos e meio.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores membros do Governo e levantar muito rapidamente, porque pouco é o tempo, duas questões. Uma no âmbito da legalidade e outra no âmbito da ética. Eu diria ao Sr. Secretário de Estado, à Sra. Ministra, que não é por repetirem exaustivamente que os objetivos individuais são obrigatórios que eles passam a ser. E eu, a primeira pergunta que colocava é se a Sra. Ministra ou o Sr. Secretário de Estado não se importaria, face à incapacidade de leitura dos deputados aqui presentes, ou da sua grande maioria, de lerem o artigo da lei que determina a obrigatoriedade da fixação dos objetivos individuais. Segunda questão, que lessem qual era o artigo da lei ou dos decretos regulamentares que diz que a não entrega dos objetivos individuais por parte dos candidatos à avaliação tem repercussões na sua carreira. Terceiro, que digam qual é o artigo do decreto regulamentar ou da lei que diz que a não fixação dos objetivos individuais pelos candidatos à avaliação determina que a direção executiva da escola fixe esses objetivos individuais. E que os senhores sejam claros não em dizer que está na lei, mas onde é que está na lei. Porque estamos perante um país e milhares de professores e milhares de gente da área do direito que não sabe ler a lei, com exceção da senhora ministra e dos seus secretários de Estado do seu governo. Perante, eu diria quase divinos, perante também aquilo que é a relação privilegiada que este Governo tem com a legalidade, eu perguntaria à Sra. Ministra e aos seus secretários de Estado se cumpriram a lei no que tem que ver com o recrutamento e a seleção dos professores de espanhol, de língua espanhola, e dos professores que vão ser colocados nos territórios de intervenção prioritária. Ou seja, se nesse cumprimento divino que os senhores têm com a lei, se lembraram de negociar com as estruturas representativas dos professores os termos de seleção e de recrutamento dos professores de língua espanhola e dos professores colocados nos territórios educativos prioritários. Terceiro elemento, uma questão de ética. Se também em nome da ética, uma ética que deve ser só do Governo e que também o país não deve conhecer, se em nome dessa ética a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado estão de acordo que os alunos dos cursos profissionais do EFA modular sejam os únicos do país que não têm acesso aos computadores portáteis. E se a Sra. Ministra também, em nome da ética, está disponível para aceitar que a não distribuição igual dos magalhães por todo o país, mesmo com erros, mesmo transportando erros, nós tenhamos escolas que têm um número diminuto de magalhães e que têm que selecionar os alunos. E essa seleção passa a ser de meninos carenciados e de meninos não carenciados. O que leva a que os meninos não carenciados peçam aos pais para passarem a ser carenciados e poderem ter acesso ao magalhães. Se esta ética determina este tipo de comportamento e decisões.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Mesquita. Dou a palavra ao Sr. Deputado de Estado Adjunto.
Sra. Deputada, o pedido que fez de que
apontássemos as disposições legais foi feito em resposta a um requerimento do senhor do grupo parlamentar do PSD e, portanto, teremos todo o prazer em fazer-lhe chegar essa mesma resposta à senhora deputada. E portanto não vamos entrar em domínios de pareceres jurídicos nesta matéria, não vamos discutir pareceres jurídicos nesta matéria, senhora deputada. E, portanto, senhor deputado, já recebeu a resposta, senhor deputado. O senhor deputado recebeu a resposta, senhor deputado. O senhor deputado recebeu a resposta, senhor deputado. E portanto, a lei é claríssima relativamente àquilo que eu disse. A fixação dos objetivos individuais é necessária para a autoavaliação e a avaliação funcional e sem avaliação não há progressão na carreira, nem o tempo releva para os concursos. É claríssimo, Sr. Deputado. E é uma irresponsabilidade terrível, procurar induzir os professores num sentido que não seja este. É uma irresponsabilidade terrível que fica com os senhores deputados, porque os senhores deputados não vão ter consequências. Os senhores deputados não vão ter consequências nas vossas carreiras, mas induzir os professores em que não existem outras consequências é uma irresponsabilidade terrível dos senhores deputados. E, portanto, esta é a realidade. Nós estamos preocupados é que a avaliação se faça. E que se faça com as melhores condições possíveis. E que se faça com a participação dos próprios professores. Por isso é que entendemos que a entrega da proposta dos objetivos individuais é fundamental. Aquilo que os senhores deputados dizem, é que devemos é apoiar aqueles que não cumprem. Devemos é tratar daqueles que não cumprem, não daqueles que querem fazer e não daqueles que com as escolas participam no processo de avaliação.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Estado da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para esclarecer, Sra. Deputada, que no que respeita aos concursos de TAPE, a negociação sindical ocorreu nos termos da lei. Aliás, ainda foi pedido um período de negociação suplementar que termina esta semana. Portanto, foi feita a negociação legal, nos termos legais, Sra. Deputada. Não há nenhum incumprimento de parte do Ministério da Educação relativamente a esta matéria. Já ocorreu, foi pedida um período de negociação suplementar que termina amanhã, suponho eu. E, portanto, ó Sra. Deputada, a decisão estava no decreto-lei. É lamentável que a Sra. Deputada, que faz as leis, não saiba. A decisão estava no decreto-lei, que já tinha sido negociado. Sra. Deputada, o decreto-lei do concurso de professores... Sra. Deputada, o decreto-lei do concurso de professores foi... Sra. Deputada, desculpe, a Sra. Deputada está a mentir. O decreto-lei do concurso...
Sr. Estado de Estado e caros colegas, peço só um pouco mais de cooperação para ouvirmos a resposta do Sr. Estado de Estado da Educação. Tenha a palavra.
Sr. Presidente, o decreto-lei do concurso de professores foi negociado nos termos da lei. Nos termos da lei que a lei estabelece e foi promulgado pelo Sr. Presidente da República e entrou em vigor. E estabelece um artigo, que a Sra. Deputada não sei se não viu, que estabelece um artigo que passa a ser feito por concurso local o recrutamento de professores para as escolas prioritárias, através de portaria, a ser aprovada pela Sra. Ministra da Educação. E, portanto, este decreto-lei foi aprovado, foi promulgado, foi negociado. A seguir, a portaria em causa está, neste momento, a terminar a negociação. Sra. Deputada, pode não gostar, mas é isto, foram cumpridos rigorosamente os termos da lei. Quanto à questão do espanhol, Sr. Deputado, o que eu lhe posso dizer é que o país, já não tenho muito tempo para falar sobre isso, mas nós teremos com certeza a oportunidade na segunda ronda, o país posso lhe dar os dados todos sobre a questão da falta de professores de espanhol, e aquilo que está na solução relativamente, não há nenhuma alteração ao recrutamento, há relativamente ao reconhecimento de habilitações, não é a mesma coisa, Sr. Deputado, tenha o cuidado de sempre não esclarecer bem aquilo que quer dizer, é relativamente ao reconhecimento de habilitações, e relativamente ao reconhecimento de habilitações, o que está a ser feito é a matéria que já foi feita para outros aspectos, em que a senhora deputada já fez requerimentos na Assembleia relacionados com o reconhecimento de habilitações de professores que já estavam ao serviço
e para os quais foi reconhecida a habilitação por terem tido qualificações adicionais. E, portanto, para o espanhol está a ser utilizada uma mesma metodologia e, aliás, posso lhe dizer que anteontem reuni com todas as universidades portuguesas nesta matéria e há um acordo claro entre o Ministério da Educação e as universidades portuguesas quanto a essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Educação. Usa da palavra o Sr. Deputado José Paulo Carvalho por 2 minutos e meio.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, eu gostava de lhe colocar uma questão de natureza política, essencialmente. Já sei que hoje a Sra. Ministra assumiu aqui um bocadinho o papel mais de distribuição de jogo, mas se não fosse muito sacrifício, pedia-lhe a fineza de me responder à pergunta que lhe vou colocar. E que é a seguinte: o processo de avaliação de desempenho de docentes começou em janeiro de 2008. Com o decreto regulamentar da iniciativa e da autoria deste Governo. A pergunta que lhe coloco é esta: ao fim deste tempo, qual é a avaliação política que faz de todo este processo? E era importante que fosse a Sra. Ministra a responder, uma vez que é, do ponto de vista político, a principal responsável pela condução da política educativa. E gostava que esclarecesse em concreto se considera ou não que houve, da parte do Governo, e se é possível agora, ao fim deste tempo, se considera ou não que houve da parte do Governo erros de abordagem de natureza política e técnica nesta matéria, ou se tudo se resumiu, isto é, se todos estes problemas se resumem a incapacidade ou incompreensão ou teimosia da parte das escolas e dos professores. E era uma resposta que lhe pedia, sinceramente, que a Sra. Ministra, como principal responsável política por esta matéria, aqui respondesse. A outra questão que gostava de colocar tem a ver com a contratação de professores e com esta solução que, nas palavras do Sr. Secretário de Estado, Walter Lemos, são, no fundo, a garantia da autonomia das escolas incluídas no STEIP, e que tem a ver com a possibilidade de contratação direta. É um princípio, devo dizer, que vejo com bons olhos. A questão que gostava de colocar é esta. Este sistema é para ser sempre única e exclusivamente aplicável a estas circunstâncias excepcionais destas escolas, ou pondera o Governo eventualmente alargá-lo ao regime geral de contratação a nível nacional? Penso que a pergunta foi clara. A outra questão que gostava de colocar é sobre o pré-escolar. Já ouvi declarações políticas contraditórias sobre esta matéria. Gostava de saber se o objetivo é torná-lo obrigatório ou universal, porque não é, não é a mesma coisa. E qual é o papel, e termino, que na definição desta rede do pré-escolar entende o Governo que deve ser desempenhado pelas IPSS, ou tenciona o Governo fazer às IPSS o mesmo que já fez a propósito dos ATLs com as AECs, isto é, enquanto são úteis, servem a partir do momento em que há uma solução pública, tornam-se entidades e instituições absolutamente descartáveis.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à contratação de professores, responder-lhe muito diretamente que o que está estabelecido no decreto-lei, como eu acabei de dizer na resposta anterior, é que isto se aplica às escolas que sejam consideradas prioritárias por despacho da Sra. Ministra da Educação. Como sabe, este decreto-lei vigora para os próximos 4 anos, portanto, creio que a resposta está clara. É o que está estabelecido já na lei, portanto, não há nenhuma alteração a essa situação. E, portanto, é para aplicar a essas escolas, que posso dizer que esse despacho da Sra. Ministra da Educação também já existe, está publicado, e estão, este ano, definidas 59 escolas que estão identificadas publicamente. Relativamente à questão do pré-escolar, gostaria de lhe dizer que, na realidade, eu penso que o objetivo de todos é que o Prescoar seja universal e tenha cobertura total. É evidente que todos os países, nenhum país que não tenha os Prescoar obrigatórios tem 100% de cobertura no Prescoar. Porquê? Porque, do momento em que é obrigatório, existe sempre a liberdade de procura. E, portanto, a família tem sempre a decisão de inscrever ou não inscrever. E, como sabe, pode ver pelos relatórios internacionais, só os países que têm os 5 anos obrigatórios, por exemplo, o caso da Inglaterra, da Holanda, é que têm 100% de frequência, não é? O que é natural. Nos outros países, aproxima-se aos 100%. O objetivo da questão, e portanto, uma situação é a obrigatoriedade tende à universalidade, mas a universalidade não implica necessariamente a obrigatoriedade. E portanto, é essa a situação de que estamos a tratar neste momento. É por isso que eu posso dizer que os 94% de taxa de cobertura nos 5 anos que nós temos neste momento em Portugal estão, como sabe, dentro da média, aliás, ligeiramente acima da média dos países da Europa no que respeita à taxa de cobertura, quer nos 5, quer nos 3 e 4, mas especialmente nos 5 anos, que é aquilo que é referenciado e que em alguns casos é obrigatório, portanto há 100%, e em outros casos não é ainda obrigatório, ainda, ou não é mesmo, por opção dos respectivos clientes.
Muito obrigado, Sr. Estado Adjunto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, relativamente às questões da avaliação, como é óbvio, o Governo e o Ministério da Educação, em particular, reconhecem que o desenvolvimento e a aplicação do processo de avaliação de desempenho do pessoal docente teve problemas. Por isso mesmo, é que se fez um memorando de entendimento com as associações sindicais o ano passado. Na sequência desse memorando de entendimento foi aprovado um decreto regulamentar que previu uma adaptação especial do processo ao ano passado, que previu mecanismos de acompanhamento e de renegociação e correção desse processo. E por isso mesmo, ainda, é que foi feito um novo processo de audição de diferentes parceiros e de negociação, que se concretizou com a publicação de um novo decreto regulamentar no início deste ano. E, portanto, reconhecemos que havia problemas e tivemos a disponibilidade para ouvir todos e para responder aos problemas que estavam identificados. Mas uma coisa são problemas, uma coisa são dificuldades de execução, outra coisa é a resistência à aplicação de um regime com que as pessoas têm o direito de concordar ou não, mas que uma vez publicado em lei, têm o dever de cumprir. E as coisas devem ser distinguidas nesta matéria.
Senhora Ministra da Educação.
Sim, Sr. Deputado, gostava de intervir para responder a uma observação feita pelo Sr. Deputado, não posso deixar passar em branco, que é que o Governo tem com as instituições privadas de solidariedade social uma relação que é de descartar a relação com estas instituições quando não faz falta. Não posso deixar passar isso em branco, porque o pré-escolar foi concebido para a participação e o envolvimento de diferentes instituições, para ser uma responsabilidade partilhada entre a Administração Central, as autarquias, instituições privadas de solidariedade social e até privados, com fins lucrativos, que foram financiados pelo Estado para o desenvolvimento dessa atividade e, portanto, esse modelo mantém-se, tem estado a ser desenvolvido e em momento nenhum o Governo deu sinais de querer alterar esta situação. Aquilo, a comparação que o Sr. Deputado faz com as atividades de enriquecimento curricular não é legítima, porque as atividades de enriquecimento curricular foram introduzidas de novo, foi um novo programa. O serviço prestado pelas IPSES no apoio à família eram exclusivamente atividades de apoio à família, que não eram atividades de enriquecimento curricular, nem sequer extracurricular, tinham uma designação de apoio à família. E aquilo que o Governo fez é, a todos os títulos, exemplar, porque criou condições para que essas instituições se mantivessem, alargando não apenas os alunos que podiam, as famílias que podiam beneficiar desse apoio ao segundo ciclo, alargando no horário, nas interrupções letivas e no horário diário, reforçando o financiamento dessas instituições e sublinhando a importância do trabalho que faziam. Aquilo que não fizemos, e que o Sr. Deputado está a querer induzir é confundir atividades de tempos livres, confundir apoio à família com atividades de enriquecimento curricular, que são atividades de natureza diferente, e as atividades de enriquecimento curricular foram introduzidas por este Governo, de onde resultou a necessidade de ajustar a colaboração das instituições privadas sem fins lucrativos ao apoio à família. Permitimos isso, permitimos a reconversão da atividade destas instituições e, portanto, não posso deixar passar em branco a sua insinuação de que este Governo tem uma relação menos clara com as instituições privadas de solidariedade social nas matérias de educação, sobretudo nas matérias de apoio à família. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Para concluir esta primeira ronda, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte, em nome do Grupo Parlamentar requerente desta audição. Disponho de 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou começar por repetir uma pergunta que fiz há pouco e que eventualmente não foi percebida. Tem a ver com os objetivos individuais. É uma pergunta direta que é feita à Sra. Ministra da Educação e que eu gostava de obter a resposta da Sra. Ministra da Educação. Sr. Ministro, acha razoável, eu estou a repetir exatamente o que disse na primeira intervenção, acha razoável e justo que 2 professores... que não tenham tido exatamente o mesmo comportamento, isto é, não tenham entregue os objetivos individuais, um porque está numa escola, não lhe acontece rigorosamente nada, porque, por exemplo, o superior hierárquico decidiu, à semelhança do que se passa em toda a administração pública, decidiu preencher os seus objetivos individuais, e, portanto, o processo decorre com normalidade, e outro professor, numa escola situada a uns metros, a uns quilómetros, porque teve o mesmo comportamento, um outro professor, é algo, por exemplo, num processo disciplinar, ou vê a sua carreira profundamente afetada, carreira profissional profundamente afetada. Num processo, eu registro isto, num processo que não está no âmbito da autonomia das escolas. O modelo de avaliação foi imposto pelo Ministério da Educação e é aberto, são abrangidos todos os professores por igual, independentemente da escola onde estejam. E, portanto, não venham com a autonomia das escolas. Num modelo desta natureza, acha justo e razoável que isto seja possível só porque o Governo quer fugir às suas responsabilidades? Segunda questão, para tentar clarificar. Percebeu bem, Sra. Ministra, que assumiu aqui o compromisso que até ao final deste mandato vamos ter escolaridade obrigatória até aos 18 anos e vamos ter a cobertura da rede escolar de 5 anos com 100%? A Sra. Ministra chamou a atenção para os longos meses de mandato que ainda tem pela frente. Foi isso que percebeu bem? É que o Sr. Primeiro-Ministro, no Congresso do Partido Socialista, assumiu isso como uma prioridade para a próxima legislatura. Não fui eu que vim aqui trazer balanços. Gostaria de clarificar esta questão. Terceira matéria. Os rankings e a degradação profunda e abrupta da escola pública quando comparada com as escolas privadas. A Sra. Ministra disse que não percebeu bem a questão. Pois, o problema é este, é que a Sra. Ministra não percebeu de facto aquele indicador. Porque aquele indicador é absolutamente revelador da degradação da escola pública no nosso país. Consequência das políticas deste Governo. Aquilo a que assistimos é que é uma política de facilitismo, quebra de exigência profunda, indisciplina generalizada, até violência, como já aqui foi referido hoje, em que instabilidade permanente, isso tem uma consequência, que são visíveis nesses rankings, Sra. Ministra, e cuja capacidade científica, se for contestada, eu gostaria que fosse melhor fundamentada. E, portanto, a partir daí eu pergunto como é que comenta esta queda abrupta, que é o elemento mais óbvio desta realidade. Até porque, Sra. Ministra, fala a minha avaliação externa das escolas. Sr. Ministro, não é independente. O Partido Social Democrata apresentou um projeto de lei para que houvesse avaliação independente das escolas. Não mereceu acolhimento da maioria absoluta socialista. Esta é uma avaliação feita dentro da orgânica do Governo e não abrange escolas privadas, como sabe, nas novidades, e é uma amostra. Outra última questão, para concluir. Magalhães. Sr. Ministro disse que houve aqui falhas. Eu pergunto quem falhou e quais as consequências?
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Quais as consequências dos erros? Foi o Ministério da Educação que vai ser indemnizado? Rescindiu o contrato? E por falar em contrato, houve concurso para este contrato? Quem é que define os conteúdos? Quais são as empresas que estão em causa? Quais foram os critérios? Algum documento oficial que nós conheçamos para perceber quais são os quadros de referência dos conteúdos pedagógicos, nomeadamente eletrónicos ou digitais, no nosso sistema de ensino? Sra. Ministra, o Partido Social Democrata apresentou em 2005 um projeto de lei que previa uma certificação idêntica dos manuais. A maioria socialista chumbou. Se calhar agora percebemos porquê. Por último, o que é que motivou esta opção por um computador único no Magalhães e não o mesmo modelo do E-Escolas? No E-Escolas, como sabe, há transparência absoluta, há concorrência livre, há, do ponto de vista prático, muitos benefícios, como seja aqueles de evitar que as pessoas estejam hoje em dia transformadas em técnicos de informática nas nossas escolas. Porque não houve aqui um modelo livre como este?
Muito obrigado.
Essas são as questões que, infelizmente, tenho que ficar por aqui. Obrigado.
Dou a palavra ao Secretário de Estado da Educação.
Muito rapidamente, Sr. Deputado, só para responder, dizendo que no que respeita às questões que colocou sobre a escola pública, eu gostaria de dizer que a procura na escola pública, o número de alunos tem continuado a aumentar, ao contrário da ideia que o Sr. Deputado quer dar, e também gostaria de dizer que os resultados, como sabe, existe um grande eufemismo na sua comparação, e é lamentável que o Sr. Deputado, que em princípio deveria colocar intelectualmente a questão de forma clara, é dizer que, como sabe, as escolas públicas não podem escolher os alunos e as escolas privadas podem, a não ser as que têm contratos de associação. E, portanto, Sr. Deputado, o ano passado, há 2 anos, nos últimos 20 anos, sempre foi assim. Portanto, a questão clara, Sr. Deputado, é só, deixe-me dar o meu argumentário, porque me pediu a pergunta, com certeza que há uma resposta. E, portanto, a resposta que eu lhe estou a dar é exatamente de que as escolas públicas continuam a aumentar o seu número de alunos, a melhorar os seus resultados escolares e mais, Sr. Deputado, e continuam a cumprir um princípio constitucional de que temos muito orgulho, que é o de que são garante da não discriminação no acesso à educação.
Sr. Secretário Adjunto.
Sr. Deputado, relativamente à questão que colocou sobre a avaliação de desempenho e a entrega dos objetivos individuais. Sr. Deputado, se me deixar responder, se deixar ao Governo a autonomia para decidir quem responde, Sr. Deputado, eu responderei. Sr. Deputado, relativamente à questão da entrega dos objetivos individuais, o Sr. Deputado diz que a lei é geral, naturalmente, mas a lei atribui competências aos presidentes dos conselhos executivos e aos diretores. São competências que estão atribuídas. E nessa matéria é aquilo que acontece em todas as outras. O Sr. Deputado, aquilo que disse que pode acontecer relativamente aos objetivos individuais, pode acontecer, por exemplo, com qualquer outra infração que exista e que seja disciplinarmente punida. Pode acontecer numa escola, um comportamento ser disciplinarmente punido, e noutra escola pode não ser. E, portanto, não, o estatuto disciplinar também é o mesmo para todos. Portanto, isso pode acontecer e recai no âmbito da relação hierárquica e do juízo de oportunidade que está na esfera da autonomia e da relação hierárquica. Outra coisa são as consequências da não avaliação. E as consequências da não avaliação são claras e definidas na lei.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Educação.
Desculpa, gostava de ter ainda a oportunidade de responder ao Sr. Deputado. Não é por o Sr. Deputado afirmar à exaustão que há degradação nas escolas públicas que elas ficam degradadas. Eu gostava de lhe recordar que nós temos não só mais alunos, como temos melhores resultados escolares. E não há melhor sinal da elevação da qualidade do que os resultados escolares e a procura por parte das famílias nas escolas públicas. Temos mais alunos e temos mais ainda, Sr. Deputado. Temos mais alunos a aceder ao ensino superior e tudo isso é resultado do trabalho das escolas e dos professores. Aquilo que eu lamento é que os senhores deputados não percebam que, à conta de quererem atacar o Governo, acabam por atacar aquilo que é o trabalho dos professores e das próprias escolas, desrespeitando, dizendo que aquilo que é o esforço que as escolas estão a fazer para prosseguir a avaliação, por exemplo, os senhores deputados chamam-lhe uma farsa. É uma farsa o trabalho que as escolas estão a fazer. É assim que os senhores deputados respeitam o trabalho das escolas e dos professores. Portanto, o que eu lhe posso dizer é que até tinha mais dados para lhe dar, Sr. Deputado. Imagine só que é resultado da aplicação do Estatuto do Aluno, veja lá, a sua surpresa, que tanto aqui falou de degradação, de facilitismo, de pouco controle disciplinar por parte das escolas, não apenas temos dados de que a disciplina está a melhorar no quadro das escolas, como veja lá, Sr. Deputado, o número de faltas dos alunos tem diminuído. Está a diminuir todos os anos ao nível do terceiro ciclo e do ensino secundário. Veja lá, Sr. Deputado, que tanto aqui lutaram contra o Estatuto do Aluno, o resultado foi exatamente o inverso daquilo que os senhores deputados aqui anunciaram. E, portanto, o Sr. Deputado pode querer denegrir a escola pública, pode querer dizer que a escola pública está pior. Aquilo que eu lhe posso dizer é que ela está melhor. Tem aulas de substituição, funciona a tempo inteiro. estão a ficar modernizadas, têm equipamento como nunca sonharam ter. Senhor Deputado, tenho um grande orgulho em poder dizer que a escola pública está melhor. E só mesmo quem não gosta da escola pública é que pode olhar para o esforço que as escolas estão a fazer e dizer que está pior. Sobre o Magalhães, aquilo que eu gostava de lhe dizer é que há um grande equívoco. Não sei se o Sr. Deputado estudou bem o dossiê, se de facto desconhece a situação quando pergunta por contratos, por concorrência, quando compara o Escolas com o Escolinhas, que é o programa para o primeiro ciclo, desconhecendo totalmente aquilo que são exigências pedagógicas no apoio às crianças, naquilo que é, desconhecendo e desvalorizando aquilo que é e deve ser o papel da escola e do professor quando se trata de crianças de primeiro ciclo. E, portanto, os programas não são comparáveis, mas não é na sua transparência nem no modelo de contratação. Elas não são comparáveis, é no envolvimento das famílias e no papel que é atribuído à escola no acompanhamento das crianças na utilização de tecnologias de informação e comunicação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Educação. Vamos iniciar a nossa segunda ronda. Há 20 minutos para distribuir para o número dos senhores deputados inscritos. Inscreveram 13 senhores deputados, o que dá 92,6 segundos a cada um. Eu serei implacável na gestão desse tempo, dando mais 27 segundos a cada um dos seus deputados, ou seja, 2 minutos. O Governo dispõe, feitas as contas, de 12 minutos. O Sr. Deputado Pedro Duarte já está inscrito. Outra interpelação à mesa. Tem a palavra para esse efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para apresentar uma proposta apenas à mesa e, eventualmente, à Comissão, se o Presidente achar, de que haja alguma flexibilidade e, portanto, que repensemos a grelha neste espaço, digamos assim. Tem havido abertura, nomeadamente, de parte de toda a gente com os tempos do Governo e, Sr. Presidente, não é razoável que, quer dizer, façamos uma reunião em sede de comissão onde é suposto esclarecer tudo o que temos para esclarecer, os membros, nomeadamente a oposição, e o partido que, inclusive, apresentou um agendamento de desafios, tenha de cumprir rigorosamente os segundos, o Governo tenha utilizado, com o nosso agrema bem entendido, o tempo da forma que considerou mais pertinente. E, neste momento, eu, por exemplo, sou confrontado com 4 ou 5 deputados do Partido Socialista que reprovaram a existência desta reunião.
Sr. Deputado Pedro Duarte, faça o favor de concluir.
Se me permitiria autorizar, Sr. Presidente, eu estou no âmbito dos meus direitos regimentais, colocar-me em relação à mesa. E, portanto, para dizer que, naquilo que diz respeito ao que se está a verificar nesta ronda, nós somos obrigados a concluir, se não houver a aceitação por parte da maioria socialista desta nossa proposta, de que esta inscrição maciça de deputados é precisamente para boicotar o tempo de intervenção da oposição. E como eu quero acreditar, e acredito que não é, eu julgo que aceitarão que estes 20 minutos não são razoáveis perante estas circunstâncias. Estamos numa reunião absolutamente excepcional, nós estamos à disposição de um tema, como sabemos, há muitas matérias.
Sr. Deputado Pedro Duarte, já terminou a sua interpelação. Utilizou, aliás, o tempo para fazer mais do que a interpelação. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Fernando Duarte, se me disser para que efeito a requer. Para que efeito a requer, Sr. Deputado Luís Fernando Duarte? À mesa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu constato esta tentativa, já é a segunda tentativa nesta sessão que o PSD faz.
Sr. Deputado, pediu a palavra para interpelar a mesa. E não para responder ao comentário do PSD. É para interpelar a mesa.
É para interpelar a mesa, no sentido de salientar que os deputados inscritos do Partido Socialista correspondem a 30% das inscrições, portanto estamos perfeitamente no direito de usar a nossa palavra, e esta intervenção do Partido Social Democrata, eventualmente até posso sugerir, Sr. Presidente, é que ainda nos inscrevamos mais para...
Sr. Deputado Pedro Duarte, as regras desta audição foram discutidas há 2 anos e foram consensualizadas. Portanto, não vamos reeditar essa discussão, embora tivesse muito prazer em lhe recordar quem propôs e quem chumbou a proposta que se pudesse utilizar os minutos para fazer perguntas e responder. Se o PSD tem problemas com a grelha, deveria ter colocado esses problemas quando esse assunto é discutido e não ocupar este tempo para colocar essa questão, o que não foi o caso. Segunda questão, esta grelha foi e os tempos foram consensualizados ontem. Ontem, Sr. Deputado Pedro Duarte, na reunião da Comissão. E, portanto, foi esta grelha que foi consensualizada e acordada com o Governo. E, portanto, nós vamos cumprir esta grelha. E já agendei, porque sempre que há uma reunião com a Sra. Ministra da Educação, o Sr. Deputado Pedro Duarte coloca esta questão em sede de reunião, já agendei para a próxima reunião, e a discussão deste assunto, e espero que o PSD apresente uma proposta para podermos discutir em conjunto e não perturbarmos a audição, nem o direito do requerente, que é o próprio PSD, com estas questões procedimentais. Cada seu deputado tem 2 minutos e serei implacável na gestão desse tempo, cumprindo uma deliberação unânime da Comissão. Tem a palavra o seu deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando os seus membros do Governo, procurando ser muito objetivo, rápido e conciso. Um assunto que a Sra. Ministra conhece bem, porque passou, de facto, pelo seu gabinete e não pelos seus chefes de Estado, e tem a ver com o seguinte facto. Em 2005, resolveu proceder à sistematização e harmonização da legislação, normas e procedimentos da educação, contratou por ajuste direto uma equipa coordenada pelo Dr. João Pedroso, que no prazo de um ano deveria produzir este trabalho. Fim desse prazo e após a entrega do relatório no seu gabinete, concluiu que esse primeiro relatório de que, de facto, o trabalho era maior do que aquilo que se esperava e que devia-se dar lugar, digamos, a um novo contrato. Um novo contrato esse que foi feito, já não nos valores pré-estabelecidos, mas agora por 220 mil euros para o trabalho ser feito no ano e já só diretamente ao Dr. João Pedroso. Contrato esse que estabelecia na sua cláusula número 6 que a Sra. Ministra podia solicitar as informações que considerassem relevantes para o acompanhamento dos trabalhos do segundo otorgante, Dr. João Pedroso, que as deve prestar no prazo estabelecido para o efeito. E a primeira questão é esta, Sra. Ministra. Depois de um ano em que se produziu zero, a fez assinar esta cláusula? Quais foram os mecanismos que utilizou para acompanhar? É que o Dr. João Pedroso recebeu o dinheiro sempre a tempo e horas. Depois, também, dizer que apesar deste esforço, nada foi feito. E nada foi feito. E eu quero lamentar aqui que em fevereiro de 2008, em resposta ao requerimento do PSD, a Sra. Ministra tenha informado o PSD de que o manual seria publicado ao longo do ano 2008. Ou seja, em fevereiro de 2008, já o contrato tinha terminado, já a senhora sabia que nada existia. E depois, gostaria de perceber porque é que depois de tudo isto, depois de nada ter acontecido, por que razão é que a Sra. Ministra decidiu que o Sr. Dr. João Pedroso teria que devolver apenas e só metade do valor que recebeu, quando na cláusula 12 do contrato diz que o incumprimento de uma das partes dos deveres resultantes do presente contrato confere nos termos gerais a outra parte o direito de rescindir o contrato sem prejuízo das correspondentes indemnizações. Bem feito o disposto anterior, considera-se um cumprimento definitivo quando houver atraso nas prestações. Eu, de facto, estava de perceber porque é que não fez a senhora esta cláusula, porque é que não exigiu a este incumpridor nato uma indemnização que é devida a todos os portugueses. Eu gostava de perceber porque é que a senhora ministra ofereceu 30 mil euros ao Sr. João Pedroso.
Dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jorge Pedreira fez aqui uma afirmação é que disse, sem objetivos individuais não há avaliação. Eu desafio a mostrar qual é o preceito na lei onde essa afirmação está escrita. Porque se essa era a intenção do Ministério da Educação, então há uma grande dose de incompetência, porque não foi isso que ficou escrito na lei, Sr. Deputado de Estado. O que ficou escrito na lei, aliás, esta resposta juridicamente muito tosca que nos foi enviada, o melhor que conseguiu encontrar foi um dever de cooperação dos docentes na avaliação do seu desempenho para tentar transformar a entrega dos objetivos individuais numa coisa obrigatória. E depois, Sr. Deputado de Estado, intermissão na hierarquia foi aquilo que fez a Direção-Geral dos Recursos Humanos da Educação ao enviar um e-mail para todos os Conselhos Executivos, a pressionar os Conselhos Executivos e a dizer que, e cito, sem objetivos individuais fixados era possível avaliar o desempenho dos professores ao contrário do que está escrito na lei, porque isto não está escrito na lei. E isto, Sr. Deputado de Estado, é um instrumento de chantagem sobre os Conselhos Executivos e sobre os professores, que é o Ministério da Educação que o faz. E, portanto, Sr. Deputado de Estado, já não vou tecer comentários sobre a pequena ilegalidade que o Sr. Deputado de Estado falou quando se trata de uma inconstitucionalidade, que isso revela bem o respeito que o Governo tem pela lei e, em concreto, pela Constituição. Em relação aos concursos, não desconfiamos das escolas. Desconfiamos de uma Ministra da Educação que diz, e cito, é evidente que estes procedimentos centralizados são muito convenientes para a luta sindical. E, portanto, desconfiamos do Ministério da Educação que orienta a sua política de recursos humanos com base na preocupação não de melhorar o sistema educativo, mas com base na preocupação de atacar os sindicatos e atacar os representantes dos professores. E, portanto, é do Ministério da Educação assim que nós não podemos não desconfiar. E, para terminar, Sr. Presidente, ainda dentro do tempo, Sra. Ministra, está claro que não haverá mais professores empregados com este concurso que os senhores estão neste momento a concretizar. Está claro que os professores contratados não terão acesso ao quadro. Gostaríamos que nos justificasse a contratação de professores aposentados neste quadro, em que já para os professores contratados não há acesso aos quadros. E, portanto, estas políticas, com estas políticas, e termino, Sr. Presidente, com estas políticas não teremos certamente recursos humanos mais qualificados na educação.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Usa da palavra a Sra. Deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A minha primeira pergunta é se houve aqui, assim, alguma alteração na composição do Governo, da qual esta Comissão não tenha sido informada. E, portanto, a Sra. Ministra já não seja Ministra e tenha vindo acompanhar meramente os Srs. Secretários de Estado, porque a Sra. Ministra não assumiu, ao longo deste debate, nenhuma responsabilidade naquilo que são os dossiers centrais da gestão da política educativa. E, portanto, o Sr. Secretário de Estado, Jorge Pedreira, vem aqui fazer o papel de polícia mau, sem que verdadeiramente exista um polícia bom na equipa governativa, e veio aqui, assim, manter aquilo que é um processo intimidatório sobre os professores. Nós hoje temos uma avaliação, que é uma avaliação meramente burocrática. Os senhores fazem uma guerra em torno da entrega dos papéis. Não compreendem que qualquer professor poderia ter entregue os objetivos individuais, que não o fez por uma questão de seriedade em relação àquilo que é o seu desempenho enquanto docente. E os senhores querem castigar, querem ajustar contas com os professores. Nada mais. Tudo isto se transformou numa absoluta farsa burocrática que não vai melhorar em nada aquilo que é o desempenho das escolas públicas. E, portanto, aquilo que os senhores têm que compreender é que hoje nas escolas há medo. Há medo de quais são as consequências, os processos disciplinares, que a Sra. Ministra fala da competência disciplinar por parte dos presidentes dos conselhos executivos. E os senhores têm a obrigação de explicar isto até ao fim, ou então reconhecer de uma vez por todas a incompetência da forma como criaram este emaranhado legislativo da avaliação de desempenho de docentes. Segunda questão que eu queria colocar. Neste momento está a decorrer a aplicação do chamado novo modelo de gestão escolar. O que nós queremos perceber é se aquilo que são conselhos executivos que ainda têm um ano de mandato pela frente vão ser afastados. E com que tipo de legalidade é que podem aquilo que são conselhos executivos eleitos pelas suas escolas ser pura e simplesmente afastados. Terceira questão. Se a tutela entende que é aceitável que o Conselho Geral Transitório vá fazer esta eleição concursal de um diretor, aquilo que é um órgão transitório determine o diretor para os próximos 4 anos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Drago, por ter respeitado o tempo. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bravo Nico.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Ficou hoje demonstrado e evidente para todos que a nossa oposição está doente. Está mesmo muito doente. E tem duas patologias das quais não se consegue livrar nunca mais durante esta legislatura. Uma dessas patologias é a amnésia política. Se nós formos ler o requerimento, o agendamento putestativo do PSD, vemos aqui 3 questões que, se nós recuássemos no tempo, 4 anos, que respostas é que lhe dávamos? Avaliação de professores. Nem havia pergunta sequer, porque não havia sequer avaliação rigorosa e objetiva, não havia objetivos, não havia entrega de objetivos, não havia consequências, não havia rigorosamente nada. Falamos aqui do processo de concurso e contratação de professores. Lembram-se, há 4 anos, senhores deputados da oposição, particularmente do PSD, o que se passava em termos de concurso de professores? Como é que nós estávamos há 4 anos atrás com o caos instalado nas escolas devido a um concurso de professores que metia 5 professores numa vaga, 3 professores em 2 escolas, que não punha professores nas escolas, que punha 50 professores a mais em algumas escolas, etc, etc. Mas não é a única patologia. Porque a oposição tem outra doença bastante grave e de que não consegue, de maneira nenhuma, livrar-se. A oposição tem um daltonismo, porque a oposição olha para a realidade e não consegue ver senão aquilo que ela quer ver. Porque nós já demonstramos aqui, digamos, os avanços que foram feitos na escola pública, o número de alunos nos cursos profissionais, a escola a tempo inteiro, os alunos que aprendem inglês, os alunos que têm refeições, o número de adultos que regressou à escola, mas nada disso a oposição consegue ver. A única coisa que a oposição consegue ver hoje, neste balanço político desta atuação do Governo, que é o número 3 deste agendamento putestativo, é o quê? Objetivos individuais. O que é que acontece se não entregar? Quando a pergunta deveria ser: vamos ajudar as escolas e os professores politicamente para que estes entreguem os objetivos e as escolas possam ser avaliadas com qualidade e responder com qualidade aos portugueses.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Bravo Nico. Dou a palavra à Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Senhora Ministra e Sr. Secretário de Estado, eu continuo a reafirmar e a solicitar a boa vontade dos três governantes para a resposta. Que me digam qual é a linha do diploma legal onde se considera obrigatória a entrega dos objetivos individuais. Qual é a linha onde se considera que a não entrega dos objetivos individuais são consequências da progressão da carreira? E qual é a linha do número do diploma legal em que se considera que a não entrega dos objetivos individuais obrigatórios na perspectiva do Governo tem que ser substituída pela formulação obrigatória do dirigente da escola? E ao Sr. Secretário de Estado, ao Sr. Ministro, não me digam que é os diplomas legais em vigor, porque esses nós já lemos. Como o Governo determinou que os deputados não sabem ler e por isso lhes enviou uma carta que chegou em março, onde a prática discursiva, os erros de pontuação e a disfunção semântica era total, eu pedi ao favor à Sra. Ministra fazer um esforço no sentido de explicar, obviamente, aquilo que ninguém entende, para passarmos todos a entender de acordo com a inteligência e a disponibilidade mental do Governo. Segunda questão, ao contrário do que o Sr. Secretário de Estado disse, aquilo que foi feito para seleção e recrutamento dos professores de língua espanhola não foi negociado como obriga a lei. Mas aí a lei já não interessa, porque a lei favorecia o encontro e a negociação entre o Governo e as estruturas sindicais. E como os sindicatos são representantes do demónio e estruturas com quem o Governo não quer nada, naturalmente que não convém negociar o recrutamento dos professores de língua espanhola. Mas o mais grave, Sr. Secretário de Estado, é que um Governo tão interessado nas pedagogias e tão interessado na política educativa favorece com este recrutamento e esta seleção que a formação... Vou terminar. Que a formação pedagógica não tem importância nenhuma e que um professor com formação pedagógica em espanhol ou outro com uma formação pedagógica em alemão é para a senhora ministra e para o seu secretário de Estado a mesma coisa.
Usando a palavra do seu deputado José Paulo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu sinceramente continuo a aguardar e estarei aqui até ao final desta audição à espera que a Sra. Ministra, como responsável política pela condução da política educativa neste país, faça a avaliação política de todo o processo de avaliação de desempenho que começou em janeiro de 2008. Aguardarei aqui pacientemente e, repito, pedia-lhe a fineza de fazer essa avaliação aqui perante todos nós, deputados, que já agora somos dos legítimos representantes do povo português com o dever de fiscalizar a ação do Governo. Gostava de colocar duas questões sobre dois temas não abordados na minha primeira intervenção. A primeira tem a ver com a questão do reembolso às famílias de escalão A e escalão B das despesas na aquisição de materiais. Tenho uma informação vinda de uma escola, nomeadamente da Trofa. Não sei se é uma falha do funcionamento da escola e que perverteu o sistema, mas a verdade é esta. Os pais aguardam que a Secretaria proceda ao reembolso de verbas. Há uns que têm a ver com a aquisição de material didático, escalão A apoiados a 100% e escalão B 50%. E a verdade é que a escola queixa-se que só agora, no mês de março, na semana passada, recebeu uma pequenina verba para este tipo de apoios. Escola da Trofa. Não sei se... Terei que ver melhor agora aqui na informação, depois já prestará. A verdade é que gostava de saber se isto se passa a nível de todo o país ou se é um problema pontual de uma determinada escola com um mau funcionamento, mas como se pode imaginar, a situação é absolutamente...
Obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho, pela sua intervenção. Usa da palavra o Sr. Deputado Abel Batista.
Sr. Presidente, obrigado. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O ensino escolar, o ensino religioso escolar, ocupa um lugar fundamental no sistema educativo. É reconhecido por todos e a própria Declaração dos Direitos do Homem assim o determina. A Lei de Bases faz isso referência. No entanto, verificamos e temos tido notícias de que algumas indicações têm sido dadas às escolas
no sentido de que os professores da disciplina de educação moral e religiosa estão impedidos de poderem ser diretores de turma e darem área-projeto. Essa informação a ser confirmada trata-se aqui de um verdadeiro saneamento ideológico, o que, na nossa perspectiva, não faz qualquer sentido. Senão, daqui a algum tempo, estaremos a ter indicação para as escolas que determinados professores não poderão dar determinadas aulas por estarem filiados em determinados sindicatos ou, eventualmente, quiçá um dia, por estarem filiados em determinados partidos. E, portanto, nesta medida, gostaríamos de saber, da informação da equipa governativa, o seguinte. Muitos desses professores têm assegurado, ao longo dos anos, a direção de turmas e têm lecionado área-projeto. Foi dada alguma indicação às escolas para a não distribuição do serviço letivo da área-projeto aos professores de educação moral e religiosa e à direção de turma, muito concretamente? Quais os fundamentos para a não distribuição da direção de turma e da área-projeto aos professores de educação moral e religiosa? Há da parte deste Ministério da Educação um preconceito sobre a competência destes professores de educação moral e religiosa para serem diretores de turma? Eu lembro, Sra. Ministra e Sr. Secretário de Estado, que em Portugal, e bem, não é necessário apenas e só, ou não existe só, a religião moral e da religião dominante. Estão, neste momento, já nas escolas, outras confissões religiosas, a lecionar a respectiva doutrina, e bem. E nessa medida, eu gostaria de saber até que ponto corresponde a alguma informação da parte do Ministério este tipo de indicação, e se isto corresponde à verdade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista, também pelo seu exemplo quanto ao tema. Dou a palavra ao Sr. Deputado Fernando Antunes.
Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, ontem na Comissão de Educação recebemos a Associação de Professores de Português e a equipa de projeto de reforma para o ensino básico, coordenada pelo professor Carlos Reis. Falou-se de questões de oralidade e principalmente da questão da escrita, da ortografia e da crise, dos problemas que existem em que a escrita normalmente, e agora, passa essencialmente para trabalhos de casa. Foi lá dito. O que eu pergunto é isto. Vem aí o acordo ortográfico em que esta questão vai ser dramaticamente agravada, naturalmente. Ele vai exigir um esforço enorme às escolas, aos alunos, às famílias, à indústria livreira. Pergunto à Sra. Ministra, como e quando pensa implementar nas escolas o acordo ortográfico? Vai fazê-lo no próximo ano letivo? O seu colega do Ministério da Cultura diz que sim, mas a Ministra da Educação é a senhora. Vai fazê-lo em escolas-piloto, progressivamente, tipo ciclos, ou como? Vai esperar para a existência de novo vocabulário ortográfico? Ou, qual situação milagreira, a nova solução de conversão automática de que se fala, tudo resolverá como um clique? E como ensinar? E com que manuais? Com que formação de professores? Numa palavra, diga-nos, Sra. Ministra, qual a metodologia que necessariamente já tem pensado e que vai aplicar. Outra pergunta, também muito na ordem do dia, Sra. Ministra, é escolas profissionais, escolas tecnológicas e profissionais, estamos a comemorar 20 anos da sua ação, que naturalmente, sei que pensa assim, tiveram um papel preponderante, fundamental, naquilo que é a promoção do ensino profissional. Sra. Ministra, não acha que é uma vergonha que o Ministério da Educação esteja a asfixiar financeiramente as escolas tecnológicas e profissionais que ainda nada receberam do Estado em relação ao presente ano letivo, salvo o pequeno adiantamento inicial?
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Antunes. Terminou o seu tempo. Usa da palavra a Sra. Deputada Manuela de Melo.
Presidente, eu também estive nessa reunião de ontem da Comissão de Educação, mas via pelos vistos de outra maneira. Porque aquilo que eu assisti ontem na Comissão de Educação foi algo de muito excepcional. Vi a apresentação pelo grupo de trabalho que elaborou a proposta de alteração dos currículos portugueses do básico e vi a apreciação dessa proposta feita pela Associação dos Professores de Português. E eu raras vezes vi na educação um tal consenso em relação ao que é fundamental. Foram os princípios que, a partir da concretização dessa proposta, passam a ser essenciais para que se altere aquilo que todos nós andamos há muito tempo a pedir, o ensino de português nas nossas escolas. Portanto, a primeira coisa que eu quero salientar é que o trabalho feito por essa equipa foi muitíssimo bem aceito pelas próprias associações dos professores portugueses. E é a primeira coisa com que eu me congratulo. E também, na discussão que tivemos entre nós, se verificou que não houve nenhum princípio que vai passar a ser concretizado que tenha sido contestado por nenhum deputado de qualquer bancada nesta Assembleia. Eu só tenho que me congratular porque a língua portuguesa é um elemento fundamental para a reestruturação de todo o nosso ensino e penso que damos um passo essencial para que isso aconteça. Eu não vou falar desses princípios, vou apenas perguntar. A metodologia que o Ministério utilizou para iniciar a reforma do currículo do básico, neste caso, a começar pelo português. Esta mesma metodologia vai ser aplicada nas outras disciplinas e como é que depois vão integrar os dados que vão ser, com certeza, determinados por esses trabalhos, para que se articulem todos numa coisa fundamental, que é o grande alteração curricular de todo o ensino básico. Muito obrigada.
Muito obrigado também, Sra. Deputada Manuela Melo, pelo seu exemplo. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Antes, uma nota prévia apenas para dizer que sobre a qualidade das escolas que a Sra. Ministra tanto apregou e do reforço da escola pública, basta, de facto, ir às escolas para verificar. A primeira tirada da Sra. Ministra são sempre as aulas de substituição, que até essas já nem existem, porque até nisso o Governo teve que recuar e agora são, de facto, atividades de substituição. Queria colocar duas outras questões breves, Sra. Ministra, sobre o grupo de recrutamento 350 do ensino espanhol como língua estrangeira. Já sabemos, de facto, já tem sido dito por este Governo, que é uma solução transitória. A questão que coloca é que, mesmo assim, ainda que em estatuto de transitoriedade, se verifica uma injustiça clara. Portanto, os professores que fizeram a sua formação, o seu estágio e a sua profissionalização na área do ensino espanhol como língua estrangeira vão estar, e isto é que é um facto, a concorrer em pé de igualdade para a colocação com outros que não têm essa formação. Sobre esta matéria, que medidas é que o Governo vai tomar para, nem como caráter transitório, utilizar esta solução? Sobre, Sra. Ministra, algumas notas que vieram ao público na semana passada, no dia 19 de março, mais concretamente, de denúncias de ilegalidades graves praticadas numa direção regional na dependência deste Governo, obviamente, na DREN, por parte de uma revista à Visão, portanto, numa entrevista que faz, e em que coloca e identifica claramente algumas ilegalidades, nomeadamente manipulação partidária por parte do Partido Socialista do aparelho de Estado, de favorecimentos, de cunhas, que é a palavra mais correta, levadas a cabo pela Diretora Regional de Educação do Norte. Que medidas, e obviamente com a necessidade de salvaguardar o apuramento que deve ser feito da verdade, que medidas vai tomar o Governo para apurar da verdade e que consequências retirará daqui? Sra. Ministra, para terminar, que motivos justificam a não devolução total do dinheiro que foi entregue ao advogado para a compilação da legislação sobre a educação que não cumpriu e que afinal se traduzia em um conjunto de fotocópias? 30 mil contos é muito dinheiro para dar de mão beijada ao advogado que ainda seja seu amigo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Em diversos momentos, o Governo, pela voz de dois ministros dos Negócios Estrangeiros e de responsáveis do Ministério da Educação, assumiu publicamente à Assembleia da República que o ensino do português no estrangeiro, na vertente dos ensinos básico e secundário, seria transferido do Ministério da Educação para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ao longo do presente ano letivo, há diversas declarações que tal transferência seria feita neste mesmo ano. A verdade, porém, é que a atual Presidente do Instituto de Camões, organismo que deverá passar a tutelar este setor, em reunião recentemente realizada nesta Assembleia da República, referiu que não tem qualquer orientação relativa ao exercício de tais competências. Esta situação cria nos agentes ligados ao setor a mais absoluta das confusões, que é nada a ajudar a preparação do ano letivo que se aproxima. Solicito assim à Sra. Ministra que clarifique três situações. Primeira, quando é que efetivamente se vai operar a transferência da tutela do ensino de português do estrangeiro do Ministério da Educação para o Ministério dos Negócios Estrangeiros? Segundo, a transferência de tal tutela será feita integralmente ou subsistirá no Ministério da Educação subsistirão, desculpem, no Ministério da Educação, algumas responsabilidades, nomeadamente no setor da área pedagógica. Terceira e última, qual a verba orçamentada para esta rúbrica e quais os funcionários que serão transferidos para o Ministério dos Negócios Estrangeiros para o exercício de novas competências? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Oliveira, e muito obrigado também pelo seu exemplo quanto ao tempo. Dou a palavra ao Sr. Deputado Manuel Mota.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Parece-me, por mais evidente, que sempre que discutimos esta matéria central para o desenvolvimento do país, não encontramos nenhuma opção alternativa nas várias oposições. Mais dramático é para um partido como o Partido Social Democrata, que tem responsabilidades governativas e que teve a responsabilidade falhada, evidentemente, da instauração do modelo de avaliação da função pública, o famoso CIADAP, que por várias razões reconhecidas não foi capaz de desenvolver, que venha aqui sistematicamente tentar transformar aquilo que é central na nossa política educativa, ou seja, a valorização e qualificação da política educativa, num instrumento apenas de arremesso político. Eu perguntava objetivamente também, até porque tenho algumas notícias de alguns professores, se há conhecimento por parte do Ministério de algumas pressões nas escolas também para não entrega os objetivos de avaliação por parte dos professores, inclusive também para aquelas pessoas que pretendem uma avaliação de nível superior, a própria visualização das aulas. As questões seguintes que tenho para colocar à Sra. Ministra é se de facto ao longo destes 4 anos não há um aumento do número de alunos no sistema educativo, no básico e no secundário, se não diminuiu o abandono e o insucesso escolar, se as escolas hoje não têm, muitas delas, quadros eletrónicos, computadores para a maior parte dos alunos, se não há uma reorganização da rede que permita aos alunos terem melhores condições de aprendizagem, se os alunos não têm hoje inglês, informática, atividades de enriquecimento curricular que potenciam e valorizam a escola pública e, de facto, criam equidade no sistema, numa política central do desenvolvimento do país. E pergunta final, se não é também verdade que há a formação contínua de professores de matemática e de português, também é uma questão central, se não há um aumento de alunos no ensino secundário fruto da alteração das questões relacionadas com os cursos profissionais. E gostava também de saber qual é que é o resultado neste momento da questão central dos Conselhos Gerais Transitórios e do processo de gestão e autonomia das escolas. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado Manuel Mota. Dou a palavra à Sra. Deputada Fernanda Aceiceira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. No passado dia 20, na sexta-feira, foram realmente apresentados em sessão pública os últimos dados relativamente à segurança nas escolas do ano letivo 2007-2008. Esta comissão tem acompanhado, conforme a Sra. Ministra sabe, atentamente também essa dimensão da realidade das nossas escolas. Uma coisa, com um facto, desde já nos congratulamos, é com o rigor da informação. Hoje é possível, efetivamente, conhecer com credibilidade as ocorrências que ocorrem nas nossas escolas. É esse rigor que, infelizmente, o CDS não tem quando avalia os resultados apresentados. Portanto, não podemos esquecer que 90,9% das escolas não registam qualquer ocorrência. 9,1% das escolas realmente registam ocorrências, mas destes 9,1%, 7,5% têm menos de 5 ocorrências. Portanto, há efetivamente um trabalho que tem sido feito, que deve ser reconhecido e que a própria Comissão também tem dado o seu contributo e tem manifestado a sua preocupação. No último relatório apresentado, foi solicitado também ao Ministério da Educação uma avaliação do projeto dos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária. Congratulamos-nos também por ver que as medidas adotadas pelo Ministério e o trabalho desenvolvido pelas escolas têm já surtido efeito e os resultados são bem visíveis nestes últimos dados apresentados. Portanto, essa avaliação, no final do ano letivo, aguardamos que o Ministério também nos transmita. No próximo dia 28 de Abril, vai realizar esta comissão uma sessão de boas práticas.
Terminou o seu tempo, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte.
Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu conheço muito bem o dossiê do Magalhães e é por isso que tenho muitas dúvidas. Do Magalhães e do Escolas também. Portanto, fiz 4 perguntas muito concretas e gostava de ter resposta para essas perguntas, não sobre o papel dos professores e das famílias que todos nós conhecemos. Primeira pergunta, que consequências houve para quem falhou nos erros de português? Em segundo lugar, quais foram os critérios para escolher os fornecedores de conteúdos? Houve concurso, algum processo de candidatura, qual foi? Nós desconhecemos. Terceira pergunta, por que razão não há um processo de certificação dos conteúdos digitais idêntico ao que existe para os manuais escolares? Quarto lugar, e última relativamente a esta matéria, por que razão há um modelo de livre escolha no e-escolas, em que as famílias podem optar pelo computador que preferem, pelo modelo que querem, dentro, evidentemente, dos determinados parâmetros, e no e-escolinhas há um modelo de computador único, sem concurso, escolhido pelo governo, esse computador, e a que todos estão obrigados. São estas as questões. Outra matéria. 3 minutos, penso que não passou, não é?
Não.
Desculpa.
Só 1 minuto, portanto, vai em 58 segundos.
Graças a Deus. A matéria tem a ver com o seguinte. O Ministério da Educação tem publicado recorrentemente, pago pelo Orçamento de Estado naturalmente, pelo dinheiro de todos nós, anúncios travestidos em notícias. No início deste mês temos esta notícia fantástica. A educação para a saúde consolida-se nas escolas. E esta não serve para divulgar a atividade do Ministério da Educação, mas serve, eu vou ler aqui a parte essencial, recentemente a Assembleia da República aprovou um projeto de lei do Partido Socialista sobre educação sexual nas escolas. E depois continua. Mais à frente diz, para o deputado do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, dois problemas se colocam, abre aspas, e cita as declarações do deputado do Partido Socialista. Como justifica, Sra. Ministra, esta opção editorial do Ministério da Educação nos seus anúncios, nomeadamente quando no mesmo dia foram aqui aprovados outros projetos de lei de outros grupos parlamentares e não há uma única referência a esse facto. Por último, continuo-se a pedir à Sra. Ministra que dê a sua opinião pessoal, se acha justo que dois professores com comportamentos exatamente idênticos tenham infrações precisamente opostas perante a problemática associada aos objetivos individuais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Duarte. Terminamos as questões colocadas nesta segunda ronda. Vou dar a palavra ao Sr. Ministro da Educação. O Governo dispõe de 12 minutos para responder a esta ronda, porque utilizou, feito o balanço, 8 minutos na primeira. Sra. Ministra da Educação já me fez saber que, obviamente, em 12 minutos não consegue responder a todas as questões. Portanto, se houver consenso entre todas as bancadas, eu proporia que pudéssemos atribuir 20 minutos ao Governo, como estava previsto, desde que seja para responder às questões colocadas pelos Srs. Deputados. Vejo que há concordância e agradeço a cooperação de todos os senhores deputados. Dou a palavra para iniciar ao Sr. Deputado de Estado do Adjunto e da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Terei de ser telegráfico relativamente às questões que tenho aqui para responder. Uma última consideração sobre a questão dos objetivos individuais. Nos termos da lei, o grau de cumprimento dos objetivos individuais constitui referência essencial da classificação atribuída e, Sr. Deputado, se me deixar responder, a referência essencial da classificação atribuída e a ficha de autoavaliação deve explicitar o contributo do docente para o cumprimento dos objetivos individuais fixados. Não, acho que não é preciso dizer mais, os senhores deputados continuam preocupados em ajudar aqueles que não querem cumprir, nós continuamos preocupados em ajudar aqueles que querem cumprir e que querem fazer a avaliação. Se os professores quiserem fazer a sua autoavaliação, não terão nenhum problema. E se quiserem fazer a sua avaliação, não terão nenhum problema. Segunda questão, o novo regime jurídico de gestão está a decorrer exatamente como previsto de acordo com a lei, de acordo com o Decreto-Lei 75/2008, e aquilo que está previsto é que até ao final de maio as escolas elejam os seus diretores. E, portanto, é fácil ver hoje nos jornais os anúncios que os Conselhos Gerais, ou os Conselhos Gerais Transitórios, porque foi-lhes conferida essa competência pela lei, estão a fazer para o recrutamento dos novos diretores. E as coisas estão a decorrer exatamente como previsto. Relativamente à questão que foi colocada pelo Sr. Deputado José Paulo Carvalho sobre a ação social escolar, aquilo que lhe posso dizer é que desconhecia completamente essa questão. Naturalmente que veremos junto da Direção Regional, porque as verbas que se encontram inscritas são inscritas nos orçamentos das direções regionais, para ver aquilo que se passa. De qualquer forma, não tenho notícia de que casos desses se passem noutras escolas. Não tenho nenhuma notícia. Aquilo que poderá ter sido, eventualmente, foi como o despacho que considera novos valores foi aprovado já em agosto, que tenha havido um problema qualquer relativamente a essa escola na aplicação dos critérios, mas não tenho qualquer notícia de que isso passe, mas irei verificar. Relativamente ao ensino português no estrangeiro, senhora deputada, ainda bem que coloca essa questão, ontem mesmo foram iniciadas as negociações com as associações sindicais relativamente à revisão do regime jurídico do ensino português no estrangeiro, que contempla justamente a transição do ensino português no estrangeiro para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Foi também já aprovada na Generalidade em Conselho de Ministros a nova lei orgânica do Instituto de Camões para efeitos do exercício das competências que passará a ter. O Ministério da Educação preservará as competências em matéria pedagógica relativamente às questões de orçamento. São públicas, se constam do orçamento de Estado as dotações para o ensino português nos estrangeiros que estão no Ministério da Educação e que transitarão para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Relativamente ao pessoal, terá de ser feita uma lista nominal do pessoal que poderá passar para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Finalmente, relativamente à questão do acordo ortográfico que o Sr. Deputado Fernando Antunes colocou, aquilo que o Ministério da Educação fará, naturalmente, é planear, porque tem que ser cuidadosamente planeada, a entrada em vigor no sistema educativo do acordo ortográfico. Ainda não há uma decisão precisa, naturalmente, não pode ser uma decisão de choque, tem que ser uma decisão programada, planeada e na sequência da aprovação do novo programa de língua portuguesa. E, portanto, isso será cuidadosamente planeado, com certeza que não poderá ser já no próximo ano letivo.
Muito obrigado. Tenho a palavra o Sr. Secretário de Estado da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitando a passagem do acordo ortográfico para a questão dos novos programas, gostaria de dizer à Sra. Deputada Manuela Melo que esta metodologia já é anterior, já foi objeto do novo programa da matemática de aprovação idêntica, vai entrar em experiência em aplicação experimental no próximo ano escolar e agora foi seguida a mesma metodologia para o programa de português, começou-se por estas duas disciplinas, como se sabe, creio que estamos todos de acordo também nessa matéria, seriam as mais importantes e significativas, e a mesma metodologia irá ser seguida para as restantes áreas disciplinares do ensino básico. E ficamos bastante satisfeitos de verificar que a metodologia tem realmente tido resultados positivos e que genericamente tem sido apreciada não só pelas forças políticas como pelas próprias associações de professores que no terreno aplicam esses programas. Relativamente à questão da contratação de professores, colocada pelo Sr. Deputado João Oliveira, que já não está, creio, mas de qualquer modo não quero deixar de esclarecer que não há nenhuma contratação de professores aposentados no sistema, não há nem haverá, como se sabe isso não é permitido e ainda bem, e não sei se o Sr. Deputado estava a fazer alguma alusão ao programa de voluntariado instituído para professores poderem exercer funções de voluntariado, mas nada se confunde disso com qualquer tipo de contratação. Como se sabe, o voluntariado está na lei bem explícito, as funções que podem ser exercidas por voluntários, não só professores como quaisquer outros, e que não se confundem com o exercício ou com a contratação de professores. Mas no que respeita à contratação de professores, eu gostaria só de repetir já aquilo que disse anteriormente sobre as medidas tomadas pelo Governo respeito à contratação e ao alargamento da estabilidade de contratação dos professores, mas também gostaria de dizer, para que sejamos claros, que o emprego dos professores está dependente da existência de alunos. E, portanto, isto é, o Ministério da Educação não existe para contratar professores. O Ministério da Educação existe para contratar os professores necessários ao trabalho, ao ensino dos alunos que existem nas escolas. E, portanto, necessariamente o Ministério da Educação tem como obrigação, tendo em conta que está a utilizar os recursos públicos, de contratar as pessoas que são necessárias e não pode, nem deve, como é evidente, seria objeto de grande crítica, contratar professores que não são necessários. Portanto, havendo mais candidatos aos concursos do que aqueles que são as necessidades, é natural que haja candidatos aos concursos que não obtenham colocação e penso que isso é percebido por todos os portugueses, necessariamente pelos senhores deputados, com certeza. Também gostaria de dizer, relativamente à questão do espanhol, muito brevemente, depois posso mandar os números à Comissão, se o Sr. Presidente assim o entender, que nos últimos 4 anos o crescimento do número de professores de espanhol cresceram cerca de 1000%.
passaram de 5 mil para 50 mil nas nossas escolas. O ano passado ficámos com quase 600 horários por colocar. E gostaria de dizer que esta situação é uma situação por ausência de candidatos, ou seja, só existiam 170 professores profissionalizados de espanhol no sistema. E relativamente à solução transitória que foi adotada pelo Ministério da Educação nesta matéria, como digo, que é uma solução transitória, tem em vista necessariamente utilizar mecanismos idênticos aos que foram utilizados e reivindicados por sindicatos de professores em anteriores situações noutras áreas, para os professores que já são dos quadros e que já são profissionalizados, que obtenham qualificações adicionais, poderem utilizar essas qualificações adicionais na sua recolocação dentro do sistema. Esta matéria já foi utilizada anteriormente, este mecanismo anteriormente, como digo, aliás, a pedido dos sindicatos de professores. E também gostaria de dizer mais, só para uma nota adicional, é que estes professores têm todos formação pedagógica, ao contrário daqueles que sistematicamente a Sra. Deputada Luísa Mesquita e outros deputados reivindicaram que fossem integrados nos quadros sem formação pedagógica. Estou a falar de professores que já têm todos, são todos professores profissionalizados e já estão nos quadros. Portanto, gostaria, de qualquer modo, Sr. Presidente, os dados sobre os números serão enviados à Comissão, se o Sr. Presidente assim o desejar. Gostaria também de dizer, repetir que anteontem, e não é por os senhores deputados gritarem muito que me impedirão de dizer isto, que anteontem foi objeto de reunião este trabalho, foi objeto de reunião com todas as universidades portuguesas que formam professores de espanhol em Portugal, e foi entendida a estratégia organizada com essas universidades. As universidades perceberam o problema que existe na existência de professores de espanhol para respondermos àquilo que é a vontade das famílias do ensino do espanhol, e o Ministério da Educação atendeu também e negociou com as universidades um incremento da formação de professores de espanhol nessas universidades. Finalmente, gostaria só de referir sobre a questão da educação moral e religiosa que o Sr. Deputado João Batista falou, de dizer, Sr. Deputado, que não há nenhuma orientação para que os professores de educação moral e religiosa não possam ser diretores de turma ou, consequentemente, professores da área de projeto, ter a responsabilidade da área de projeto. O Ministério da Educação não emanou nenhuma orientação dessas, e, portanto, se houver alguma situação, eu agradeço que ela possa poder chegar ao Ministério da Educação. Do Ministério da Educação não emanou nenhuma situação. Agora, o que existe é uma orientação que pode ter alguns efeitos nessa matéria, que é a seguinte, é de que as direções de turma, mas isso há muitos anos, não é de agora, há uma orientação para que as direções de turma sejam entregues preferencialmente a pessoas profissionalizadas. E, como sabe, no caso da educação moral e religiosa, o número de pessoas profissionalizadas não é muito elevado. Existem pessoas profissionalizadas e existem pessoas não profissionalizadas. E é possível que possa haver situações dessas e, portanto, agora, não há nenhuma orientação, nem para a educação moral e religiosa, nem católica, nem outra. Ou seja, aquilo que está nessa, nenhuma orientação da parte do Ministério da Educação. E, naturalmente, que eu agradecerei ao Sr. Deputado se me fizer chegar qualquer incumprimento dessa decisão, não é? Daquilo que é a lei nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Antes de dar a palavra ao Sr. Ministro da Educação para concluir, é claro que a Comissão gostaria de receber, então, esses dados que o Sr. Deputado de Estado se disponibilizou para enviar. Tem a palavra ao Sr. Ministro da Educação.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, gostava de fazer, então, uma intervenção final para responder às questões que ainda ficaram sem resposta. Em primeiro lugar, a questão levantada pelo Sr. Deputado Emílio Correiro e depois também pelo Sr. Deputado do Partido Comunista Português. O que gostava de dizer é que foram aqui, talvez em função da pressa com que, a pressão de tempo com que os Srs. Deputados estavam, feitas afirmações que eu gostava de corrigir. Eu não sei, ou melhor, em 2005 não sabia, não tinha nenhum elemento que me permitisse concluir, como aqui é hoje concluído pelo Sr. Deputado Emílio Guerreiro, que o Dr. João Pedroso é um incumpridor nato, ou que o Dr. João Pedroso é ou era meu amigo. Eu vou lembrar aos senhores deputados que o senhor doutor João Pedroso tem um currículo. O ser meu amigo ou não ser meu amigo é absolutamente irrelevante. Não é, mas podia ser. Como é que o senhor secretário de Estado que é secretário de Estado, não por ser meu amigo, apesar de eu ter grande orgulho em que ele seja meu amigo. O mesmo em relação aos senhores deputados. Não é a condição de serem meus amigos que vou ler aqui aos senhores deputados alguns dos elementos do currículo que o Dr. João trouxe. É juiz de direito em licença em vencimento, tendo sido membro do Conselho Superior de Magistratura. É docente do ensino superior universitário desde o ano letivo de 90-91. É investigador no Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, tendo sido responsável pelo desenvolvimento de vários projetos na área do direito. É assessor jurídico e foi chefe de gabinete do Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social durante 4 anos. Foi chefe de gabinete do Primeiro-Ministro. Foi presidente do Instituto de Solidariedade e Segurança Social. Foi coordenador ou membro das Comissões de Reforma Institucional da Segurança Social, do Estatuto Fiscal e Cooperativo da Adoção, da Lei de Promoção e Proteção das Crianças em Risco, etc, etc, etc. É ainda membro da Missão para a Organização Territorial do Estado e do Grupo de Trabalho para a Reforma da Legislação dos Direitos Públicos. Isto são apenas alguns...
Senhores deputados, agradecia que criassem as condições para que a Sra. Ministra da Educação pudesse responder às perguntas que foram colocadas.
São apenas alguns dos elementos do seu currículo que foram considerados no âmbito de um grupo de trabalho, que é então designado, que tem, do qual fazem parte, outros elementos, designadamente o Dr. Landeira, que tem mais de 20 anos de trabalho no Ministério da Educação. E é nomeada uma equipa coordenada por um jurista que, do meu ponto de vista, reunia os requisitos de qualificação académica, de conhecimento técnico e de currículo significativo para este efeito. Hoje, o Sr. Deputado diz que ele é um incumpridor nato. Bom, mas isso não fazia parte do seu currículo na altura. Hoje é relativamente fácil avaliar. Na altura, devo-lhe dizer que não era tão fácil avaliar. Os senhores deputados...
Sr. Ministro, pode continuar, por favor.
O senhor deputado pergunta das razões. As razões têm que ver com competência técnica, com qualificações, e essas foram as que foram mobilizadas. E gostava de saber se o senhor deputado tem alguma coisa a dizer sobre este currículo. Eu devo lembrar que fui responsável pela escolha e mais tarde nomeação de numerosos coordenadores de grupos de trabalho. Vou apenas aqui lembrar alguns. O Grupo de Trabalho da Educação Sexual, o Grupo de Trabalho do Plano Nacional de Leitura, o Grupo de Trabalho do programa que fez a revisão do programa de matemática, ou o Grupo de Trabalho que fez a revisão do Grupo de Português, o Grupo de Trabalho que fez o estudo sobre o ensino artístico, o Grupo de Trabalho que fez a avaliação e o acompanhamento da reforma do secundário, o Grupo de Trabalho que fez a avaliação internacional do primeiro ciclo, os grupos de trabalho responsáveis pela formação contínua em matemática, em português e em ensino experimental dos professores de primeiro ciclo, o Grupo de Trabalho que preparou, que fez um estudo preparatório da revisão do Estatuto da Carreira Docente, um Grupo de Trabalho que criou o Observatório da Segurança Escolar, um grupo de trabalho para avaliar o programa Novas Oportunidades, o ensino profissional nas escolas públicas. Há inúmeras. A equipa de missão da Segurança Escolar, inúmeros. E em todos eles, em todos estes casos, aquilo que foi considerado foi a competência técnica, o currículo, a qualificação académica e a experiência de administração pública. Há sempre surpresas, evidentemente. Também fui já responsável pela destituição de alguns coordenadores de grupos de trabalho quando as coisas não correm bem. Sei bem que não é prática da administração pública. Não é prática destituir, como não é prática fazer rescisão de contratos e exigir a devolução de dinheiro. Mas não tivemos nenhum problema em fazê-lo. Os senhores deputados perguntam porquê 50%. Não estou em condições de responder, porque isso foi resultado de uma avaliação técnica feita pelos serviços. São os serviços que determinam, mediante a avaliação de trabalho entregue, qual é o seu valor e qual deve ser o pedido de devolução de dinheiro. E, portanto, há uma parte deste processo em que tenho a responsabilidade e a assumo, como em todos os outros processos. Não considero aceitável que o senhor deputado afirme aqui que, eventualmente, insinuando que já se sabia que ele era um incumpridor nato, eu não sabia, foi para mim uma surpresa, lamentável, ou que foi escolhido por ser meu amigo, como insinuou o senhor deputado. Não é meu amigo, mas devo-lhe dizer que podia ser. Teria orgulho em que fosse. Mesmo hoje, passadas todas estas circunstâncias, não faço processos sumários de avaliação das pessoas. Mas uma coisa lhe garanto, é que não há uma única pessoa nomeada para o Ministério da Educação que tenha sido nomeada exclusivamente por ser meu amigo, por ter essa situação. Os outros assuntos aqui levantados pelos senhores deputados. Sobre o ensino profissional, pergunto ao senhor deputado se não é uma vergonha. Não é uma vergonha o modelo de financiamento que este governo herdou de um modelo de financiamento concebido por um governo em que havia responsabilidade por parte do partido a que o senhor deputado pertence. Então, senhor deputado, pergunta-me se é uma vergonha. Eu não gosto muito deste tipo de linguagem, devo-lhe dizer. Nós temos um problema, mas não uma vergonha. É o que o país tem para mostrar. Agora, devo-lhe dizer é que tenho um grande orgulho, não vergonha, um grande orgulho no que eu já fiz pelo ensino profissional e que provavelmente o partido a que o senhor deputado pertence não fez. Aquilo que fiz foi que herdei, de facto, uma situação de grande instabilidade para as escolas profissionais de Lisboa e Valdetejo e no próximo ano para as escolas do Algarve, e o problema está já, no caso de Lisboa e Valdetejo, está resolvido, e no caso do Algarve será resolvido. E, portanto, eu não tenho vergonha, eu tenho orgulho no trabalho que estou a fazer, tenho vergonha, se o senhor me pergunta, no trabalho que o Partido do Sr. Deputado fez nesta matéria, que durante 20 anos não houve ninguém que tivesse tido coragem de aceitar, integrar, resolver um problema que tem 20 anos. É como o problema da vigilância, dos vigilantes. 25 anos de clandestinidade no Ministério da Educação. 25 anos de clandestinidade. E hoje está felizmente resolvido. Agora, mas gosto pouco desse tipo de linguagem. Gosto mais de me orientar por fazer e não por lamentar aquilo que são as heranças.
Senhores deputados, vamos ouvir com o silêncio devido e com a atenção devida as respostas às questões que os senhores deputados colocaram. Se não, ficam sem esclarecimentos. Senhora Ministra,
sobre as questões do computador Magalhães levantadas pelo senhor deputado, o que eu gostava de lhe dizer é que as consequências para os erros identificados são simples, foi corrigi-los. Foi corrigi-los. O deputado acha que devíamos julgar, punir, castigar de preferência publicamente. É isso, Sr. Deputado? É isso, Sr. Deputado? Sim. Primeira preocupação, corrigir e criar um quadro de normalidade. O apuramento das responsabilidades, como o Sr. Deputado sabe, não se faz em 2 dias nem em 3. E a minha preocupação foi, em primeiro lugar, corrigir. Corrigir, restituir a confiança às escolas e aos professores, às famílias e aos alunos. O assunto está a ser resolvido, Sr. Deputado. Quando houver notícias, dar-lhe-ei conta dessas notícias. Como são escolhidos os conteúdos para o Magalhães? Num acordo de colaboração entre o produtor do computador e o Ministério da Educação, que selecionou alguns conteúdos, como tive aqui a oportunidade de dizer, poucos para constituírem apenas um exemplo do potencial de utilização. O essencial do trabalho de conteúdos, o Sr. Deputado diz que não existe um sistema de certificação de conteúdos digitais, mas ele existe e está a ser utilizado pelo Ministério da Educação e, como tive a oportunidade de lhe dizer, em abril abriremos o portal das escolas, onde haverá um espaço para os conteúdos para o Magalhães e para os outros computadores devidamente certificados, validados, e aquilo que lhe posso dizer é que o nosso objetivo não é encher o computador de Magalhães de computadores que o tornam inutilizável. O objetivo é selecionar, ter num portal no qual as escolas, os professores, os próprios alunos, os pais possam escolher para cada momento, para cada atividade que queiram desenvolver, os conteúdos mais adequados à idade, à disciplina, à atividade que é necessário desenvolver. Pois o Sr. Deputado pergunta porque é que não houve um livre escolha do computador. Como se tivéssemos, de facto, uma possibilidade de uma grande escolha, como se houvesse, como há para os computadores que são distribuídos aos alunos do ensino secundário, do terceiro ciclo e do segundo, uma oferta igual. Não existe essa oferta. Além de que a escolha, essa oferta não existe, além de que a escolha dos computadores é feita pelos próprios operadores. E, portanto, são os operadores que indicam quais são os computadores que estão disponíveis para que os alunos possam escolher. E, portanto, há várias, com certeza que há várias, porque os operadores...
Oh, Srs. Deputados, nós temos um problema que é o seguinte. A Sra. Ministra já utilizou, e o Sr. Deputado está nos 20 minutos, e com este diálogo vai necessitar ainda de mais. Portanto, aquilo que eu sugeria era que os Srs. Deputados ouvissem a Sra. Ministra, porque a Sra. Ministra pudesse também terminar a sua intervenção o mais rapidamente possível, esclarecendo os Srs. Deputados em face às perguntas que colocaram. Estão de acordo? Parece-me uma metodologia adequada, Sr. Ministro da Educação, se puder...
Bom, e portanto, muito obrigada. E, portanto, como dizia, a indicação dos computadores que podem ser escolhidos pelos alunos ou as suas famílias é dada pelos próprios operadores em função do modelo de negócio que têm associado à contratualização de serviços de comunicações que, como sabe, no caso do computador Magalhães não existe e, portanto, admito que os próprios operadores tenham um condicionamento financeiro maior do que no caso do programa Escolas. O programa Escolinhas associado ao Magalhães é muito diferente porque as idades das crianças são diferentes. O Magalhães foi definido como material escolar, é muito diferente e é dada ao professor e às escolas, é dada aos professores, às escolas, aos coordenadores TIC nas setes dos agrupamentos, um papel que não se exige, nem tem sentido no caso do outro programa, portanto ele tem características muito diferentes. Depois gostava ainda de responder à última questão, que é um pouco da avaliação da política educativa e também do processo de avaliação de desempenho em curso nas escolas. Tivemos e temos grandes dificuldades na concretização do processo de avaliação de desempenho dos professores. À semelhança do que se passou em toda a administração pública, do que se passa nas empresas, são dificuldades que eu considero normais. Acrescidas de grande ruído, acrescidas de grande pressão política também. As escolas estão a responder de uma forma absolutamente exemplar. A grande maioria dos professores entregaram os seus objetivos e têm em curso o processo de avaliação. Têm em curso o seu processo de avaliação. Mantemos, além do acompanhamento e do trabalho de proximidade com as escolas, o processo de revisão de uma eventual revisão do modelo, num trabalho, como aqui descrevi, com os sindicatos, no âmbito da plataforma sindical, tal como foi acordado com a assinatura do memorando, num trabalho com técnicos e peritos da OCDE, num trabalho com peritos da Comissão Científica da Avaliação e, portanto, em várias frentes estamos a desenvolver os estudos, a recolha de informação que é necessária para sustentar uma adaptação, um ajustamento do modelo para o próximo ano e isso está em curso nos tempos e nos calendários que estavam previstos. E, portanto, a avaliação que faço é que, apesar de todas as dificuldades, apesar da enorme resistência, da grande incompreensão, o processo de avaliação está a correr com grande normalidade. E não é por alguns dos seus deputados aqui na Câmara afirmarem que há uma grande degradação, de que há uma grande confusão, de que vamos ter em risco o terceiro período, que isso vai acontecer. O clima nas escolas é um clima de quem faz um enorme esforço para concretizar este grande desafio, que é concretizar a avaliação de desempenho. Sobre a avaliação da política educativa, que foi também um tópico lançado por alguns senhores deputados, aquilo que eu gostava de dizer é que não apenas lançámos vários programas, como tivemos a grande preocupação de ter mecanismos de acompanhamento e de controle com a produção anual de relatórios sobre os resultados que iam sendo obtidos com estas políticas. Assim foi para o primeiro ciclo, para as atividades de enriquecimento curricular, para os centros escolares, para a parque escolar e o programa de modernização, assim é para o plano tecnológico de educação, assim é para a segurança nas escolas, assim é com os relatórios da IGE, assim é com novas oportunidades. E o conjunto dos relatórios disponíveis hoje e que ao longo dos meses serão ainda disponibilizados, com periodicidade anual, espero que fique essa rotina de acompanhamento e avaliação, em todos aquilo que podemos constatar hoje é que os resultados são muito positivos do conjunto da política educativa, nas várias frentes que foram abertas, e estes resultados positivos devem-se às várias parcerias, aos vários parceiros que se envolveram na política educativa, as autarquias, através da Associação Nacional de Municípios ou por acordo direto com os próprios autarcas, as associações de professores que connosco colaboraram nos programas de formação contínua, na revisão dos programas, em toda uma série de áreas de atividade, até às atividades de enriquecimento curricular, e, finalmente, as escolas, as direções das escolas, os conselhos executivos e os próprios professores no quadro dos órgãos intermédios de gestão ou apenas no cumprimento da sua atividade profissional. E, portanto, os resultados, a avaliação que hoje podemos fazer já é uma avaliação muito positiva, sem, todavia, ter de maneira alguma terminado o nosso trabalho, sobretudo em algumas das matérias que aqui foram levantadas, designadamente o Magalhães, designadamente a avaliação, etc., que são programas que estão em curso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Chegamos ao final da nossa reunião. Desejo a todos um dia mais tranquilo durante a parte da tarde.
Minutos de intervenção, ele consegue ser tão mal criado.